Os membros do Governo, cumprimentando todos os que estão na sala desta reunião e também através de videoconferência a acompanhar os trabalhos e a participar nos trabalhos, vamos iniciar a reunião da nossa Comissão Parlamentar. Antes de começarmos a audição propriamente dita dos seus membros do Governo, que foi agendada para hoje, e solicitando aos senhores deputados e às senhoras deputadas, quer aqui na sala, quer em videoconferência, chamando a atenção para as direções dos grupos parlamentares e para as suas coordenações, eu colocava à consideração esta proposta de acrescentarmos na agenda de trabalhos de hoje, para além do principal ponto que é a audição do Governo, um segundo ponto no final com outros assuntos, um ponto de outros assuntos, onde trataremos de uma questão de uma redação final de um diploma e também de umas questões de agenda de funcionamento da reunião. Eu pergunto se, através do Skype ou através de algum dos seus deputados, existe algum pedido de palavra. Se não houver nenhum pedido de palavra, se não houver nenhuma intervenção em contrário, damos por aprovada essa definição da agenda da Ordem de Trabalhos com esse ponto de outros assuntos. Chamo então a atenção às coordenações dos grupos parlamentares para, no final da audição, poderem estar disponíveis para alguns minutos, então, em que possamos tratar dessas matérias, como eu dizia. Redação final, que foi enviada por e-mail ontem pelos serviços da Comissão, e uma questão de agenda dos trabalhos da Comissão para os próximos dias. Este compasso de espera confirma-nos que não há nenhum
Da parte
pedido
do PS,
de intervenção, há
está
acordo de todos,
acordo.
portanto, vamos avançar com os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Então, agora sim, cumprimentando os senhores secretários de Estado, a senhora secretária de Estado da Habitação, doutora Marina Gonçalves, e o senhor secretário de Estado do Tesouro, professor doutor Miguel Cruz, foi agendada a audição para hoje, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, e esse requerimento está também, distribuído e é do conhecimento de todos, relativamente às questões da auditoria à inventariação do património imobiliário do Estado, auditoria realizada pelo Tribunal de Contas. Nós vamos ter, então, uma audição que vai iniciar, como habitualmente, com uma intervenção inicial dos seus membros do Governo, e depois teremos uma primeira ronda de questões dos grupos parlamentares, com a resposta que pode ser, no caso dos seus deputados assim o entenderem, na primeira ronda, pode ser um regime de pergunta-resposta intercalada, à semelhança do que acontece agora, por exemplo, no debate orçamental e na nova grelha de tempos. E, por isso, a proposta que eu faria, se os seus deputados concordassem, era que os seus membros do Governo pudessem partilhar, portanto, gerindo ao seu próprio critério, os 10 minutos da intervenção inicial. A senhora secretária de Estado da Habitação e o senhor secretário do Estado do Tesouro, entendendo, que querendo, farão então essa intervenção inicial, gerindo o tempo num somatório até 10 minutos, e depois terá início, o ciclo de perguntas a apresentar pelo PSD, depois pelo PS, e assim sucessivamente, com 8 minutos de tempo global para cada partido e para o Governo responder. Teremos uma segunda ronda de 5 minutos para cada grupo parlamentar, aí sim com as perguntas a serem feitas de forma sequencial e o Governo a responder conjuntamente no final às várias questões apresentadas, com um total de até 35 minutos, dependendo das intervenções que forem feitas, talvez seja um pouco menos do que isso. Dito isto, e havendo acordo com a sequência dos trabalhos, eu daria então a palavra. Eu pergunto se, da parte do Governo, eu pergunto se devemos dar a palavra primeiro à senhora Secretária de Estado da Habitação, doutora Marina Gonçalves, que eu desde já cumprimento, pergunto se está a ouvir-nos e a ver-nos, se está com a ligação correta, pergunto e saúdo-a e pergunto se quer tomar da palavra já de início. Bom dia, senhora Secretária de Estado.
Bom dia.
Nós estamos os dois a falar porque agora esta coisa das videoconferências tem este problema, mas tendo em conta que apareceu a minha imagem, bom dia a todos. Eu depois falaria, a ordem que nós íamos estabelecer era primeiro o Secretário de Estado do Tesouro, tendo em conta que a competência sobre esta auditoria é do Ministério das Finanças, portanto faria primeiro o Secretário de Estado do Tesouro e depois dividiríamos o tempo, eu faria a segunda parte. O Secretário de Estado do Tesouro, aproveitando e a fazer relativamente à intervenção inicial, nós íamos prescindir dela, tendo em conta que, sendo um requerimento, faz mais sentido ouvir primeiro aquilo que o proponente desta audição tem a dizer e depois sim nós entraríamos na fase de resposta às perguntas.
Muito bem, obrigado, Senhora Secretária de Estado. Percebo então que o Governo prescinde da intervenção inicial e dá, digamos, a precedência ao Grupo Parlamentar do PSD para fazer a sua intervenção. Já agora pergunto só, o PSD irá fazer uma opção de perguntas e respostas diretas. Antes de dar a palavra ao PSD, há aqui uma interpelação à mesa. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, eu queria só confirmar uma coisa. A informação que eu tinha é que, do ponto de vista de regimento, esta audição não se faria num modelo de pergunta-resposta, ou seja, que tanto a primeira ronda como a segunda teriam que ser intervenção seguida. Portanto, não é correta a minha percepção e do coordenador do Partido Socialista. Porque eu creio que, do ponto de vista regimental, esta audição não é num modelo de pergunta-resposta como são as audições regimentais ou as comissões de inquérito, por exemplo. Creio que por requerimento...
A senhora deputada tem toda a razão. Eu peço desculpa, o erro foi meu.
Obrigada,
Presidente. O erro foi meu e desde já quero esclarecer essa questão. Agradeço a observação e o reparo em tempo perfeitamente oportuno. O erro foi meu e, na verdade, o modelo destas audições por requerimento dos partidos ainda corresponde, nós agora temos dois regimes em simultâneo, e portanto, mesmo que seja membros do Governo, tratando-se de um requerimento, tem toda a razão, Sra. Deputada, as intervenções não são com perguntas intercaladas, ou seja, a Sra. Deputada, os seus deputados terão 8 minutos para as suas intervenções, colocando as várias questões a colocar, e na sequência disso... essa intervenção de resposta da parte do Governo será com 8 minutos de seguida. A questão dos 8 minutos é que, independentemente de serem a requerimento ou não, é sempre com este tempo, ainda era o modelo antigo, e daí a dúvida que foi gerada e a confusão. Peço desculpa por estes minutos que perdemos por causa disso. Então vamos então dar a palavra ao PSD. Tem 8 minutos, no final, 8 minutos que o Governo irá repartir entre os senhores secretários de Estado. Muito obrigado. Faz favor, Sra. Deputada.
Agradeço, Sr. Presidente, e tenho a certeza que os senhores secretários de Estado estarão cá para responder às nossas questões, que são bastante diretas, de qualquer maneira, independentemente da grelha do modelo. É para isso que cá vêm e agradeço bastante o esforço de terem coordenado para estarem cá juntos, que acho que era bastante importante. Portanto, nós fizemos a requisição de virem cá para esclarecer dúvidas sobre a auditoria à inventariação do património do Estado que foi feita pelo Tribunal de Contas, que, fundamentalmente e sintetizando, diz, passo a citar, não existe uma estratégia atualizada para o património imobiliário do Estado e para a sua inventariação. E diz ainda que a informação está incompleta, contém erros e os procedimentos de controlo são frágeis, colocando em causa a sua utilidade. Ou seja, temos o Tribunal de Contas a dizer que o Governo não sabe qual é que é o nosso património, nem tem uma estratégia para saber. Isto deixou-nos muito preocupados e ainda nos deixou mais preocupados as respostas que foram saindo das notícias, porque vem a público que a resposta da Secretaria de Estado do Tesouro será um concurso público para uma plataforma que finalmente vai resolver este problema. Porquê é que isto nos preocupa brutalmente? Porque eu espero, e esta é a minha pergunta já para o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, que perceba que o problema não é a plataforma, O problema não é o sistema, não é a plataforma. O problema de fundo é realmente o rigor da informação que se tem disponível para pôr na plataforma, seja ela qual for. E, portanto, isto é logo a primeira pergunta. Não, agradeço que nos diga como é que vai resolver este problema do rigor da informação, porque é de facto este que está em causa, não é a plataforma. Portanto, não podemos ficar à espera de uma coisa que não só não vai resolver, como ainda alerta o Tribunal de Contas, ainda é capaz de agravar, porque quando transitar toda a informação para o novo sistema, é capaz de haver um erro e é capaz de haver a informação que se perde. Portanto, isto aqui é logo a nossa primeira angústia e a nossa primeira pergunta objetiva. Como é que está a pensar resolver este problema da falta de rigor da informação? Uma vez que claramente não há nenhuma estratégia para que isto se resolva. Apesar de já ter saído um decreto-lei em 2017, portanto um decreto-lei que vai em 2017, que supostamente ia facilitar este rigor da informação, ia facilitar as coincidências entre os prédios, as matrizes, como é que vai fazer para resolver isto? A plataforma não vai resolver isto, diz o Tribunal de Contas e diz o Instituto de Registro e Notariado. Dizem os dois, não é a plataforma que está em causa, é o rigor da informação. Há falta de rigor e há desleixo. Portanto, por favor, responda-me a isto. Também diz o Tribunal de Contas que a falta de recursos humanos não é uma desculpa atendível. Uma vez que quando passaram todos os imóveis das infraestruturas de Portugal para esta base de dados, em 4 anos de 1000 e tal imóveis, só se introduziram na plataforma 4, uma coisa completamente caricata, e por isso diz o Tribunal de Contas, esse também não é também essa a desculpa. Portanto, a desculpa não pode ser a falta de plataforma, não pode ser a falta de recursos humanos. Há aqui uma falta de vontade de pôr, de facto, pressão para tentar perceber o que é que se passa aqui. Portanto, qual é que é a estratégia para resolver o problema da falta de rigor da informação? E não me venha, por favor, dizer que é a plataforma, porque já percebemos que não vai ser essa a solução. Outra pergunta que eu quero fazer muito concretamente ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro, portanto, esta da primeira da plataforma e da falta de rigor da informação é consigo, é muito importante que as contas e que o rigor seja certo, é o nosso património, portanto, temos de tentar perceber qual é que é a estratégia aqui. E agora quero também perguntar muito especificamente quantos imóveis no domínio público-privado é que nós temos? Decidemos um número. Há aqui vários números, portanto há o número dos 9 mil e qualquer coisa, há o número da parte das matrizes que é muito mais, depois ainda há o número da autoritária que ainda são 60 mil, mas portanto eu admito que estejamos mais no universo dos 9 mil, mas diga-me da sua perspectiva, da sua informação neste momento, de certeza que se preocupou com esta auditoria e que foi tentar perceber quantos imóveis objetivamente é que nós temos. E a segunda pergunta que eu tenho para si é quanto é que estes imóveis valem no valor de mercado? Na sua perspectiva, também imagino que tenha tido esta preocupação de ir ver. Eu teria, não é? Se estivesse na sua posição e supostamente tivesse a responsabilidade de fazer a boa gestão deste património. Teria ido, quantos é que na verdade são, ou com a informação que eu tenho, qual é que é a estimativa que eu posso fazer e qual é que é a estimativa do valor de mercado destes imóveis. Portanto, eu no fundo tenho estas três perguntas para si. Como é que vai abordar o rigor da informação? Quantos imóveis é que nós temos e quanto é que valem estes imóveis no seu total? Eu estou a falar só do domínio público privado, portanto não, era isto que eu gostava que de facto conseguisse responder. Relativamente à senhora Secretária de Estado da Habitação, que já disse aqui que não era com ela, mas eu na verdade também se fosse Secretária de Estado da Habitação ficaria muito preocupada com este relatório, porque mais uma vez passo a citar, diz aqui... Uma das áreas mais prejudicadas pela inexistência desta informação é a política de habitação. Portanto, estamos a falar da página 24. Diz também que, então esta fiquei de perder a cabeça, que o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, que à partida seria uma responsabilidade da senhora Secretária de Estado, tinha 62 imóveis identificados e diz a Direção-Geral do Tesouro e Finanças que 44 destes imóveis a Direção informou que os mesmos foram integrados sem o seu aval e que tinha no decurso da apreciação do diploma alertado várias vezes os problemas que podiam advir da inclusão destes imóveis ocupados e por regularizar. Ou seja, sintetizando, o Tribunal de Contas diz que o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado fez uma política assente em imóveis que não era possível fazer. Ou seja, eu tenho a esperança que a senhora Secretária de Estado da Habitação fale que o senhor Secretário de Estado tem a responsabilidade da propriedade pública, porque obviamente até o Tribunal de Contas sabe, mas qualquer pessoa sabe, que o primeiro passo da política de habitação é olhar para o património público do Estado, para tentar perceber quanto é que nós temos devolutos disponíveis para fazer estas políticas. Por isso, eu, para a senhora Secretária de Estado, para já fazia-lhe esta pergunta, portanto, já disse aqui, não lhe parece que há um... Porquê é que acha que o Tribunal de Contas diz que a política de habitação foi prejudicada? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o Fundo Nacional de Reabilitação não foi ver o que é que existia nesta base de dados antes de começar a grande política em 2016? Não olhou para a base de dados, não fez este... A Direção-Geral do Tesouro e Finanças diz que avisou ao fundo que esses edifícios não podiam estar nesta política e avançaram à mesma. Eu tenho para si estas perguntas também. Gostaria que me respondesse muito diretamente, mas vou estar cá também para as próximas rondas, para o caso de não responderem, porque eu realmente não queria sair hoje sem estas respostas do Sr. Secretário de Estado. Quantos imóveis é que, na sua perspectiva, neste momento, temos... Faça-me a melhor estimativa com os valores que tem, quanto é que eles valem? E para a senhora Secretária de Estado, porque é que acha que o Tribunal de Contas diz que a política de habitação saiu prejudicada? Eu concluo agora por aqui e estarei na segunda ronda para voltar a fazer as perguntas para o caso não responderem, que eu acho que era útil para toda a gente, não só para nós que aqui estamos, mas para todas as pessoas, saber exatamente que propriedades é que nós temos e qual é que é o problema da falta de informação nas propriedades e, principalmente, tentar perceber esta ideia dos controlos de informação de procedimento serem frágeis, que me parece também bastante preocupante.
Peço desculpa por interromper. Nós tivemos a informação que, pronto, já tem acontecido e aconteceu outra vez. Houve uma dificuldade na ligação e eu vou-lhe pedir que, da forma mais breve que puder, eu vou-lhe pedir, dando-lhe mais alguns segundos, que possa... sintetizar as questões dirigidas à senhora Secretária de Estado da Habitação. Quais eram exatamente aquelas três questões que formulou, por favor?
Agradeço-lhe a tolerância e se calhar até é mais eficaz. Portanto, eu vou fazer de uma maneira muito concreta, senhora Secretária de Estado. O Tribunal de Contas diz, na página 24 deste relatório, que uma das áreas mais prejudicadas é a política de habitação. A sua responsabilidade. Eu quero lhe perguntar porque é que acha que o Tribunal de Contas diz isto, na sua intuição. Segunda pergunta, fala aqui de 44 imóveis que estão integrados no fundo e para os quais a Direção-Geral do Tesouro e Finanças tinha dito que estes imóveis não podiam estar no Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. Quero lhe perguntar porquê, então porquê é que avançou esta identificação destes 44 imóveis quando é a própria Direção-Geral do Tesouro e Finanças diz que estes imóveis não podiam estar no Fundo Nacional de Habitação do Edificado. Se calhar ficamos agora por aqui e depois qualquer dúvida também eu acrescentarei nos 2 minutos. Agradeço, Sr. Presidente, a tolerância.
Muito obrigado, senhora Deputada. Vamos então agora dar a palavra para já ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro e, seguidamente, à Sra. Estado da Habitação. Pergunto se o Sr. Secretário de Estado está a ouvir-nos bem e se pode intervir. Bom dia, Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente.
Tem a palavra, faz favor.
Bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir a mim bem.
Muito bem, pode continuar.
Muito obrigado. E a ver também.
Sim, senhor.
Muito bem, então, mais uma vez, muito bom dia. Muito obrigado. Vamos lá ver. A auditoria que o Tribunal de Contas apresentou é uma auditoria que tem como referência o ano 2019. Efetivamente, acho que se calhar vale a pena começar por isto, são perfeitamente reconhecidas um conjunto de fragilidades estruturais que são apontadas ao sistema de informação, bem como algumas falhas de informação. É bom termos a noção de que estas fragilidades e falhas de informação vêm sendo identificadas desde há vários anos, e estas fragilidades e falhas de informação têm essencialmente a ver com o facto de o sistema de informação ter uma natureza, e isso tem a ver com a forma como foi construída, digamos, de um registro de inventariação que é de facto razoavelmente fechado, que tem problemas de relacionamento com outros sistemas de informação, o que faz com que o funcionamento do sistema seja relativamente pouco flexível. E é um pouco isto que o Tribunal de Contas vem identificar, sendo que, insisto, esta questão vem sendo reconhecida ao longo dos anos, não são dois, não são três, não são cinco, sendo que Eu estou totalmente de acordo com a senhora deputada, dizendo que a primeira questão, ou a questão essencial, tem a ver com a natureza da informação. E esta informação tem vindo, especialmente ou com um foco particular durante o ano de 2020, tem vindo a ser atualizada. E a natureza da informação e a natureza dos controlos têm vindo a ser reforçados durante o ano 2020, num esforço grande que tem vindo a ser feito de atualização da informação e de solidificação da natureza da informação. Mas também é bom termos a noção de que quando se tira uma fotografia do sistema num determinado momento, vão-se necessariamente encontrar um conjunto de desvios. Desvios entre sistemas e algumas discrepâncias. Desde logo porque o Estado em sentido amplo, adquire e transmite de forma continuada um conjunto de bens imóveis e direitos sobre bens imóveis. Nós estamos a falar de heranças, transmissões legais, cedências, dação em cumprimento, mutações dominiais, alterações de uso, enfim, as mais diversas alterações. E esta é, na base, um dos problemas que nós temos no sistema. É que quando determinadas alterações ocorrem, o que nós gostaríamos é que essa informação fosse alimentada diretamente no sistema, originando pelas entidades a partir das quais essas alterações ocorrem. E isso não acontece. Muitas das atualizações têm que ser carregadas de uma forma manual, o que significa que, apesar do esforço continuado de atualização do sistema, nós vamos tendo algumas discrepâncias. Depois nós temos, mas a senhora deputada, aliás, assinalou isso, ou entendi isso, aliás, numa das perguntas que fez, que eu abordarei a seguir, o próprio código do IMI prevê que os prédios cujo titular não seja identificado são inscritos em nome do Estado, o que faz logo com que exista aqui, apesar de o titular não ser conhecido e os imóveis não serem do Estado, faz logo aqui criar uma determinada discrepância entre a informação que existe nos vários sistemas. Portanto, o sistema de informação, insisto, tem vindo a ser trabalhado e o essencial do trabalho que temos estado a fazer, ou que foi feito durante o ano 2020, foi precisamente reforçar a informação que está residente no sistema para que precisamente ele possa ser, ou se possa dar o passo seguinte em termos do novo sistema de informação. Em segundo lugar, vale a pena dizer que o sistema de informação que a senhora deputada chamou a plataforma, mas o que nós queremos fazer é evoluir para um sistema de informação que tenha determinado tipo de características que tenha determinadas características em função da sua capacidade de interligação com um conjunto de sistemas e de capacidade de atualização. E de capacidade de atualização permanente. Portanto, um sistema que seja efetivamente flexível e que nos permita tirar informação em qualquer momento, com dados atualizados e que nos permita ter determinados tipos de automatismos, para além, enfim, de mecanismos de georreferenciação que são importantes e que, aliás, têm sido objeto de diversas recomendações. E, portanto, não se trata propriamente de uma plataforma, mas estamos totalmente de acordo. Uma das questões, ou as duas questões principais às quais temos que dar atenção, uma delas é a características e a solidez da informação, a atualização da informação, no momento em que seja feita uma determinada passagem e os riscos que o Tribunal de Contas assinalou e que de facto têm que ser garantidos com a máxima cautela. A senhora deputada falou também sobre a questão da falta de recursos humanos, que não ser uma, utilizando a sua expressão, não ser uma desculpa atendível. Vale a pena dizer que esta, aliás, é uma das recomendações do próprio Tribunal de Contas, que é estar atento à necessidade de recursos humanos para o acompanhamento deste processo, nomeadamente no que diz respeito à informação, mas à implementação do novo sistema, e essa é um dos aspectos ao qual nós também temos dado cautela e que faz parte do projeto de desenvolvimento do novo sistema de informação. Perguntou-me, eu estou aqui um bocadinho a tentar correr contra o tempo, mas perguntou-me também quantos imóveis, e se nós fizermos uma fotografia num determinado momento, o momento será, tive o cuidado de tirar a informação de ontem, nós estaremos a falar de qualquer coisa como 11.624. Também lhe direi, senhora deputada, de que muito provavelmente hoje, se calhar, já não serão 11.624, já haverá aqui alguma variação. Pergunta-me, senhora deputada, qual é o valor de mercado dos imóveis? Bom, o valor de mercado dos imóveis, esta é sempre uma pergunta interessante, que é, nós só temos valor de mercado, só existe uma avaliação de mercado quando há uma operação, quando há uma operação em vista, uma cessão, uma alienação. O valor de mercado é uma coisa que tem uma variabilidade enorme em função do momento e em função das características da sua utilização, que pode ser variável. Nós, se olharmos hoje para uma estimativa de valor, como sabe, o sistema de informação inclui um conjunto de variáveis de valor, o valor patrimonial, o valor contabilístico, o valor da aquisição, o valor da amortização, o valor do terreno, o valor da construção. Se nós hoje quisermos ter uma estimativa aproximada do que é que pode ser o valor de mercado, insisto, tendo a noção de que o valor de mercado correto em função de uma avaliação existe apenas para aqueles casos em que exista uma operação no momento em vista, mas o valor do mercado andará ou rondará os cerca de 6 mil milhões de euros. E acho que para já, para esta primeira resposta, eu me ficava por aqui e passava à minha colega. Enfim, passo no caso ao Sr. Presidente, se o Presidente é que fará a passagem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Teoricamente, a senhora Secretária de Estado da Habitação teria 9 segundos para responder e nós não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso. As respostas do senhor Secretário de Estado, como ele próprio disse, foram correndo contra o tempo e havia várias questões colocadas, com alguma tolerância, até porque se tratam de dois membros do Governo numa audição conjunta. Eu peço apenas à senhora Secretária de Estado que possa ser o tão breve quanto possível, apelando ao seu poder de síntese, mas dou-lhe a palavra para responder aqui a estas duas questões que foram colocadas. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Espero que me estejam a ouvir. Tive aqui alguns problemas.
A ver e a ouvir, sim, senhora.
Muito bem, muito obrigada. Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Filipa Roseta, agradecer as perguntas. Não querendo ser mal interpretada naquilo que disse, efetivamente, a auditoria do Tribunal de Contas não tem a ver com a nossa tutela, tendo em conta que o reporte de informação relativamente ao património imobiliário enquanto ativos do Estado não é efetivamente uma competência da tutela da habitação, o que não deixa de ser uma preocupação da habitação, como aliás tem sido dito e repetido desde o início da anterior legislatura. Senhora Deputada, faz-me aqui duas perguntas. Eu vou tentar responder de forma global, depois posso tentar densificar um bocadinho mais do porquê das ineficiências deste sistema pôr em causa as políticas públicas de habitação e o porquê do FNRE não ter consultado o programa. A verdade é que esta auditoria vem dizer aquilo que nós temos vindo a dizer desde o início da anterior legislatura. Se há algo que se pode tirar daqui, é que efetivamente a veracidade daquilo que temos vindo a fundamentar. Nós temos algumas ineficácias naquilo que é a gestão do património imobiliário do Estado e de alguma falta de informação que não permite, à partida, identificar os imóveis devolutos do Estado com aptidão habitacional. E nós podíamos fazer uma de duas coisas, Sra. Deputada. Ou esperávamos que se fizesse, e bem, aquilo que está a ser feito, que é atualizar a plataforma e torná-la mais eficaz e mais eficiente, ou então, tendo em conta a urgência das políticas públicas de habitação, que temos dito desde o primeiro momento, ao contrário do que era feito anteriormente, e que agora é efetivamente uma prioridade, ou então começávamos a trabalhar em paralelo e foi isso que fizemos. Por isso mesmo é que assumimos desde o primeiro momento que a identificação de imóveis que fazíamos, quer no âmbito do FNRE, quer agora no âmbito da Bolsa de Imóveis para Arrendamento Acessível do Decreto-Lei 82/2020, dissemos desde o primeiro momento que podia haver aqui um conjunto de imóveis que depois de recolher toda a informação relativamente à sua aptidão habitacional podiam ter que sair e assumimos esse risco. Preferimos assumir esse risco de tirar alguns dos imóveis, mas ter outros imóveis identificados para promover políticas públicas de habitação. E, portanto, Sra. Deputada, se há algo que este relatório, esta auditoria vem dizer, é realmente que tínhamos razão no processo que fizemos. Porque senão, neste momento, estávamos à espera ainda de atualizar uma plataforma que é, por si só, complexa, porque não tem a ver apenas com os imóveis com aptidão habitacional. E, portanto, é um processo bem mais complexo. Estaríamos à espera desse passo para depois avançar com o nosso. Felizmente, fizemos a coisa em paralelo e temos políticas públicas de habitação a correr desde o início da anterior legislatura. E o que temos neste momento é imóveis identificados. Efetivamente, temos alguns que já percebemos que não têm aptidão habitacional, o que carecem aqui de uma estrutura mais complexa da ação por parte do governo em matéria de política pública de habitação, mas temos um conjunto de imóveis cujos espaços estão a ser dados precisamente para garantir habitação para os portugueses.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Secretária de Estado. Nós vamos dar continuidade às intervenções, fazendo apenas um apelo dentro das possibilidades a que os senhores secretários de Estado consigam, de facto, gerir o tempo das intervenções para cumprir o somatório dos 8 minutos, mas compreendendo aqui as circunstâncias em que nos vemos. Dou a palavra agora para a sua intervenção, até 8 minutos, à senhora deputada Maria de Bonha, do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, obviamente, todos os deputados e senhoras deputadas que estão aqui e também remotamente, e saúdo a presença, naturalmente, da Sra. Secretária de Estado da Habitação, do Sr. Secretário de Estado do Tesouro, a propósito de um tema que tem, obviamente, importância para o Estado. Estamos a falar do património imobiliário do Estado e, por isso, do património de todos. É também sempre legítimo e até relevante que a Assembleia se ocupe de conhecer, mas sobretudo até de avaliar a sua rentabilização ao serviço de políticas públicas e dos cidadãos. É um exemplo evidente dessa importância e a crescente necessidade que temos de dispor, obviamente, e de rentabilizar imóveis para o cumprimento de um grande desígnio deste Governo e do país, que é o aumento do parque habitacional público, mas o tema que, por iniciativa do PSD, aqui debatemos, não é sobre a boa gestão pública, porque essa de facto não está em causa, não são as estratégias de implementação da habitação pública, cujas dificuldades também não são objeto da auditoria do Tribunal de Contas, mas antes um conjunto de preocupações legítimas sobre insuficiências do sistema de informação de imóveis do Estado e de recomendações que também, ouvindo o Sr. Secretário de Estado, creio que o Governo acompanha, assim como nós, para a implementação de melhorias e otimização do que venha a ser um novo sistema, uma nova plataforma, que o Governo, de facto, tem vontade política e iniciativa de poder investir e implementar, otimizando um conjunto de insuficiências que são identificadas. Por isso, desvalorizar a plataforma, não na perspectiva de que, de facto, precisamos de um sistema que venha justamente a corrigir algumas das insuficiências. A auditoria do Tribunal de Contas conclui, de facto, que, à data de hoje, estas dificuldades e constrangimentos em obter informação atualizada e fidedigna, a dificuldade de compatibilizar os diversos registros de informação faz com que, o facto é, no final de 2019 e até o presente momento, não existe, como aliás não sei se já existiu, um inventário atualizado de forma completa sobre o património imobiliário do Estado, seja o património competidão habitacional ou não, e portanto eu creio que qualquer cidadão ou mesmo partido com sentido crítico e eu diria mesmo bom senso considera que este é um problema que o Estado tem que resolver. Portanto, o problema de conhecer efetivamente o património do Estado parece uma verdade evidente que o Estado conheça o seu próprio património e é por isso também uma conclusão bastante simples que teremos que encetar esforços para que daqui a uns anos não estejamos aqui novamente a debater exatamente o mesmo problema, exatamente com os mesmos desafios. Eu creio, no entanto, que também se impõe dizer, depois de ouvir também a intervenção da Sra. Deputada Filipa Roseta, vou usar também aqui uma frase popular, até porque eu e a Sra. Deputada somos as duas da área de Lisboa, também não podemos tentar meter o rocio na rua da Betesga. O que eu quero dizer com isto é que, à conta de um instrumento administrativo, das falhas e insuficiências que de facto já foram identificadas, de um instrumento que tem importância, de uma base de dados que tem erro e insuficiências, falhas que não são novidade para ninguém, também não podemos achar que estas insuficiências são de culpa imputável neste momento a um ou dois governos, não é ninguém estar a reconhecer a sua responsabilidade, mas de facto este é um problema que todos sabemos, que a realidade do Estado não conhecer a verdadeira extensão do seu património é infelizmente algo que acompanha, eu diria, grande parte da história da nossa democracia e por isso não é propriamente uma grande revelação. Esta auditoria e este relatório com recomendações que acompanhamos, com falhas que se reconhece e das quais o Governo assume a responsabilidade política também de, obviamente, trabalhar para corrigir, não são propriamente a grande revelação do ano 2021 e certamente não são a grande descoberta, o novo grande facto político do problema da habitação em Portugal, muito menos deste ano em plena pandemia. Portanto, acho que há uma ausência de revelação desse ponto de vista, porque de facto este é um problema bem conhecido, o que não é o mesmo que dizer que não é um problema de fundo que temos que resolver ou que existe aqui uma desresponsabilização do Governo ou do Estado sobre esta matéria, porque depois de ouvirmos também o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Secretária de Estado, acho mesmo que podemos concluir que se assume uma responsabilidade por inteiro, não apenas de fazer investimento de melhoria na plataforma, que existe para criar efetivamente um novo sistema de informação sobre o património imobiliário que possa vir a suprir pelo menos um conjunto significativo de fragilidades encontradas, quer na auditoria, quer também naturalmente na intervenção da Sra. Deputada, mas o que ouvimos também foi, e isso é importante porque estamos habituados também a ouvir a falar do problema da execução, ouvimos também na intervenção da Sra. Secretária de Estado da Habitação explicar-nos que a iniciativa e a decisão política não podiam ficar paradas. O Governo vai criar uma plataforma melhorada com informação integrada dos vários sistemas de dados e bases, chama-se também Iniciativa, Estratégia e Decisão Política, criar e afetar imóveis ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado para a promoção da habitação pública. É uma opção clara do Governo ter intensificado essa estratégia. E não é demais relembrar também o cenário que encontramos em 2015. Não havia instrumentos criados, não havia uma identificação fidedigna dos imóveis do Estado com aptidão habitacional, como hoje estamos aqui a falar, para a execução desses instrumentos. Não havia uma planificação estratégica de políticas de habitação. E por isso sejamos muito claros, de facto, todos estes problemas identificados, e muito bem nesta auditoria, da falta de conhecimento do património do Estado, há de facto informação desatualizada, há informação inconsistente, mas nós estamos melhor do que estávamos antes. Devido à informação desatualizada, não, deixamos claros, há de facto imóveis que não tinham capacidade para se adaptar ao uso habitacional. Isso constituiu uma dificuldade. Mas estamos melhor em matéria de identificar imóveis para aptidão do que estávamos. A urgência de rentabilizar património público para habitação pública, para que o Estado cumpra essa sua responsabilidade. Não podia nem pode ficar, na nossa perspectiva, paralisado perante a dificuldade de aguardar uma nova plataforma com informação centralizada e integrada, como estou certa, todos entendemos, se necessário implementar. Portanto, estamos de acordo com a sua importância, mas não podíamos ficar, de facto, parados a aguardar esse sistema. Estamos melhor também porque os instrumentos não existem isoladamente. É também por iniciativa deste Governo que se prevêem ferramentas no Decreto-Lei 82/2020 para inventariar o património público do Estado para uso habitacional, neste caso atribuindo-se com a Bolsa de Imóveis essa responsabilidade ao IRU. Portanto, temos um problema para resolver, sim, não estamos pior do que estávamos na identificação e o Governo não ficou parado na identificação de património para uso habitacional. Por isso, ao contrário do que diz muitas vezes o PSD, que nada se fez, pela primeira vez até foi assumida a importância da inventariação de parte desse património. É certo que o trabalho fica também prejudicado e é mais complexo pela insuficiência de informação e pelas informações. Obviamente não estamos a pôr em causa as insuficiências, os problemas e as falhas encontradas, simplesmente queremos acrescentar a perspectiva de que foi feito esse trabalho. Se a crítica é a existência de uma plataforma que inventaria, e o objeto desta audição é de facto acompanharmos os problemas e as recomendações do Tribunal de Contas no sentido da importância de existir uma plataforma centralizada que integre os vários sistemas e resolva o problema do Estado conhecer o seu património, naturalmente que temos pontos de convergência e podemos pensar também em soluções. Se é a pretexto da auditoria tentar trazer um novo debate a propósito da execução, seja das políticas de habitação ou outras, queremos, na nossa perspectiva também, não é esse o objeto de aqui estarmos. Terminava mesmo, porque o meu tempo está a terminar, pedindo ao Sr. Secretário de Estado que possa, de forma ampla, dizer-nos de que forma é que vê as recomendações do Tribunal de Contas na perspectiva de poder integrar, de poderem, enfim, ser atendidas num novo sistema de informação, de que forma é que vê a execuibilidade de começar a executar já no ano 2021 passos para essa nova plataforma e perguntar à Sra. Secretária da Habitação, na mesma linha, como é que vê estas recomendações do Tribunal de Contas na perspectiva da sua mais-valia também para a implementação da estratégia pública de habitação, que obviamente precisa da inventariação do património público de uso habitacional. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra então para responder ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, em primeiro lugar, assinalar que a caracterização que fez parece uma caracterização muito correta. Vale a pena assinalar que o facto de termos determinadas falhas na caracterização dos imóveis em determinado momento, e estou a ponderar aqui bem as palavras, não quer dizer que exista um desconhecimento sobre os imóveis que o Estado tem. O que acontece de facto ou essencialmente é alguma desatualização em cada momento, porque a informação tem que ser carregada no sistema em modalidades que não são as modalidades mais práticas, não há um carregamento automático da informação, o que faz com que de facto exista aqui algumas falhas, algumas desatualizações. Mas apesar do volume de características e da especialidade de informação residente, o sistema de informação que existe neste momento é de facto a única plataforma que integra informação completa do inventário e acho que vale a pena reconhecê-lo. Ele não foi, este sistema não foi criado no sentido de ter em cada momento reportado todas as variações e alterações patrimoniais, nem alterações, por exemplo, a atualização permanente de áreas, estados de conservação, etc. O que significa que esse é o esforço que tem que vir sendo feito e esse é o esforço que tem vindo a ser feito, particularmente durante o ano 2020. Isto significa que quando nós olhamos para o novo sistema de informação que está a ser desenvolvido, vale a pena dizer que o trabalho, o desenvolvimento do novo sistema de informação já começou. E já começou porque não só a atualização da informação, a fiabilidade da informação, mas o tipo de caracterização da informação que permita depois uma interligação aos vários sistemas das outras entidades é absolutamente essencial, como aliás o Tribunal de Contas reconhece, é uma das recomendações de risco associado. E portanto este trabalho já começou e portanto podemos dizer que já estamos a começar a preparar todo o trabalho de passagem da informação para um novo sistema e estamos a prepará-lo de forma integrada com todas as entidades que têm informação residente em sistemas diversos. Isso não tem impedido que nós, isto tem a ver também com a política de habitação, mas não apenas, que temos optado por, em simultâneo, focarmos também naquilo que tem sido a eficiência na gestão da ocupação dos imóveis ou da intenção de aplicação em iniciativas de política pública a determinados imóveis, mas particularmente na utilização dos imóveis, porque tem uma maior dimensão por serviços, organismos e entidades públicas, e esse trabalho, obviamente, é também essencial para que as coisas funcionem. Fala-se, tem-se falado, e já se falou aqui hoje várias vezes, por exemplo, na questão da aptidão para a habitação. Mas a questão da aptidão para a habitação é também ela, ao aplicarmos um determinado imóvel numa iniciativa de política pública, a avaliação da aptidão para a habitação, a transformação do imóvel, da caracterização do imóvel, é algo que é perfeitamente possível de fazer, independentemente de aquilo que na origem estava registado no sistema como sendo a caracterização e o registro daquele imóvel em termos de utilização. O que precisamos de garantir é que, à medida que estas iniciativas vão sendo tomadas e os imóveis vão sendo adaptados ou transformados, essa informação passa a estar residente no sistema. Esta é a cautela que nós temos que ter. Respondendo, sei lá, através de um exemplo à preocupação ou à questão que a senhora deputada coloca, uma das recomendações que o Tribunal de Contas faz à Direção-Geral de Tesouro e Finanças tem a ver, e isto acho que ajuda a caracterizar muito bem o tipo de falhas e o tipo de limitações que o Tribunal de Contas identifica sobre o próprio sistema, e uma das recomendações é o sistema de informação sobre o património imobiliário do Estado, dos organismos da Administração Central, passa a identificar os imóveis em processo de venda, e que registros duplicados de imóveis sejam mantidos no histórico da base de dados como abatidos. O que é que isto significa? A DGTF tem vindo a trabalhar no sentido de acolher as sucessivas recomendações. Este é um dos exemplos em que os imóveis estão caracterizados no sistema, mas depois a seguir, quando existe uma determinada transformação, neste caso, o imóvel entra em processo desculpa, o imóvel entra em processo de venda, isso significa que a informação e a tramitação relativa ao processo de venda, que devia ser algo que, quando é tramitado pela respectiva entidade, alimentava automaticamente o sistema, é preciso correr um determinado processo e ele depois tem que ser carregado manualmente no sistema. Aquilo que estamos, ou que se esteve a trabalhar, foi em conseguir introduzir sistemas mais fiáveis de alerta que permitam tornar este carregamento mais flexível, mais rápido e com menores discrepâncias temporais, problema que inevitavelmente queremos corrigir através do sistema multifuncional que já começámos a desenvolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Dou então agora a palavra para fazer a sua intervenção e a sua resposta à Sra. Secretária de Estado da Habitação. Faz favor.
Agradecer as perguntas da Sra. Deputada Maria Begonha. Aquilo que o meu colega disse relativamente às mais-valias daquilo que está a ser feito com a plataforma e a melhoria da informação e o automatismo da informação, terá obviamente ganhos naquilo que é a política pública de habitação. Quanto mais informação densificada e atualizada tivermos, melhor será aquela que é a análise feita dos imóveis que são integrados na Bolsa. E atenção que eu, quando falo da Bolsa, é importante que se faça aqui não se desagregar as respostas que são dadas por via do FNREI, que são dadas por via do IRU, porque são dois instrumentos que trabalham em paralelo para a promoção de política pública de habitação. E se há coisa que acho que não faz sentido fazer, é desvalorizar um instrumento ou outro, ou considerar que um instrumento foi substituído por outro, porque o grande objetivo é precisamente responder e reforçar a resposta, e é por isso que, para além do FNREI, criamos esta bolsa que está assente no IRU, mas que incorpora um trabalho não apenas do FNREI, mas também do IRU e, obviamente, depois também com uma grande complementariedade com o trabalho dos municípios. Mas dizia que as melhorias que são feitas nesta plataforma vão, obviamente, trazer melhorias, ou pelo menos maior eficácia naquilo que é a promoção de políticas públicas de habitação. Mas é efetivamente um trabalho que é feito em paralelo com aquele que é o trabalho feito no inventário do património imobiliário do Estado com a decisão habitacional, que é um trabalho que está a ser feito junto do IRU e que é um trabalho que vai permitir avaliar, de acordo com aquilo que é a informação já carregada também no sistema, nesta plataforma. Portanto, acabam por ser os imóveis que estão identificados, registados num lado e no outro, mas o que o IRU vai fazer neste inventário é precisamente definir se tem ou não a decisão habitacional. E mais uma vez repito, correndo o risco, nós já temos assumido desde a anterior legislatura, de estarmos efetivamente a identificar imóveis que depois não têm a decisão habitacional para aquilo que é o necessário para a promoção de política pública de habitação. Mas nós preferimos assumir o risco de estar a identificar alguns imóveis que depois acabam por não ser utilizados para promover políticas públicas de habitação, do que esperar que efetivamente a informação esteja toda ela compilada e que haja realmente um mecanismo suprastado que defina, que faça a política pública de habitação. Não é esse o nosso entendimento. Nós achamos que efetivamente a tutela da habitação deve garantir, tendo em conta aquilo que são os instrumentos e tendo em conta aquilo que é o património do Estado, garantir respostas habitacionais. É isso que temos estado a fazer. Obviamente, repito aquilo que já disse, as melhorias nesta plataforma vão ajudar ou flexibilizar aquilo que é o trabalho que é feito no IRU e no FNRE, quanto mais não seja, porque tornando a informação automática e permitindo a introdução de outro tipo de informação, vai obviamente permitir que à partida possamos fazer uma avaliação mais rigorosa da aptidão habitacional dos imóveis, mas esse trabalho nunca prescindirá daquilo que é o trabalho que estamos a fazer no âmbito do IRU e do FNRE, e nunca substituirá aquilo que é a nossa responsabilidade pela promoção de políticas públicas de habitação. E por isso é que eu, mais uma vez repito, não tem a ver com a despreocupação da Secretaria de Estado da Habitação com aquilo que é a Auditoria do Tribunal de Contas, até porque nós consideramos que esta auditoria vem dizer precisamente aquilo que foi o nosso diagnóstico feito no início da anterior legislatura e que levou a que trabalhássemos em paralelo na atualização e na simplificação da plataforma gerida pelo Ministério das Finanças e, ao mesmo tempo, por um trabalho paralelo de análise da aptidão habitacional para a promoção de políticas públicas de habitação deste património do Estado.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos continuar com a primeira ronda de questões dos grupos parlamentares. Agora é a vez do grupo parlamentar do BE. Está inscrita para intervir a Sra. Deputada Maria Manuela Rola, que através de videoconferência está com ligação à reunião. Pergunto se está em condições de intervir. Tem a palavra, Sra. Deputada. Faz favor, 8 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o senhor e a senhora Secretária de Estado e agradecer as informações que nos trazem aqui hoje. O Bloco de Esquerda sugeriu que esta audição ouvisse o senhor Secretário de Estado do Tesouro, até porque esta questão, já como aqui foi dita, não é nova e no próprio Orçamento de Estado deste ano foi referida, quer pelo Tribunal de Contas, quer o próprio Bloco de Esquerda. Eu própria questionei sobre o inventário que o Tribunal de Contas já referia que não estava a ser corretamente realizado. Mas é verdade, isto não é uma situação nova e pelo menos já em 2016, 17, o Tribunal de Contas levantava a mesma questão para os relatórios que à altura eram publicados no site da Direção-Geral de Tesouro e Finanças. Este inventário está definido no artigo 116 e 120 e o Tribunal de Contas o que refere e referiu durante as audições no Orçamento de Estado é que não existe um programa de inventariação, que é o programa que está definido também no artigo 114 e que, não existindo este programa, a Direção-Geral de Tesouro e Finanças não se sente obrigada a fazer os relatórios que eu refiro aqui, que foram feitos durante 2009 a 2012 e 2015 e 2016. E este sistema de informação já existia. O que não se entende agora aqui é o que é que alterou para, desde 2016, não existirem os inventários publicitados habitualmente e gostava que o Sr. Secretário de Estado me explicasse essa alteração. Eu refiro aqui que o último relatório trimestral é de 2016, do último trimestre. E nesse relatório referia-se que existia 23.679 edifícios identificados. Ora, o Sr. Secretário de Estado falou aqui em 11.624 identificados à data do dia de ontem, imagino eu. A minha questão também relativamente a isto é como é que se justifica esta discrepância relativamente àquilo que estava identificado em 2016 e àquilo que está identificado agora em 2021. Porque esta falta de transparência e depois o esmiuçar dos dados levantam-nos muitas questões e levantam-nos questões também sobre a transparência da alienação, por exemplo, do edificado que tem vindo a ser feito. Coisas que se têm levantado um pouco por todo o país, mas, por exemplo, na cidade do Porto existe, neste caso são terrenos que foram expropriados a quando da construção da Ponte da Arrábida, que estariam ao cuidado da APDL e que foram adquiridos por uso capião. E isto tem vindo a ser uma questão concreta, o Ministério Público tem levantado esta questão e não conseguimos, por parte do Ministério das Finanças, nem por parte da APDL, que se reivindique de facto aquilo que é o património público e isso é um problema grave para todos e para todas nós, acho que o conseguimos identificar. Bem, continuando para a restante audição e as restantes questões, esta necessidade de se ter o inventário e de se perceber porque é que ele não existe e porque é que os relatórios não existem, é necessário também perceber e existiu uma alteração decorrente de um processo em 2019, de um despacho da Defesa e das Finanças, relativamente a edificado das infraestruturas militares, em que se passou a solicitar às autarquias pronunciamento sobre a alienação ou a disponibilização de edificado. Sabemos que existiram algumas autarquias que solicitaram informação e que se demonstraram interessadas, agora não sabemos que autarquias serão e de que forma é feita essa articulação. E acho que também era importante, já que estamos a falar de património do Estado e também em âmbito de utilização habitacional, perceber de que forma é que esse processo está a ser feito. Como é que é o processo com as autarquias naquele que é o património agora conhecido ou até agora conhecido e que se coloca à disponibilização, nomeadamente este relativamente ao despacho de setembro de 2019. Depois, e relativamente às questões habitacionais que também falamos aqui, a senhora secretária de Estado da Habitação falava do Decreto-Lei 82-2020 e sobre a incorporação nesse decreto de algum património do Estado que poderá ter viabilidade habitacional. Ora, com o desconhecimento que existe ou com a falta de capacidade de articulação da informação, o que eu me questiono é como é que foi feita esta seleção e quais foram as razões para excluir património desta seleção. Não tanto para incluir, existe lá um conjunto de património que se vai verificar da sua apetência habitacional, mas sim para excluir. porque imagino que exista uma outra grande quantidade de património que poderia ter também capacidade habitacional e que pode não estar neste decreto-lei. E, no nosso entender, deveríamos mobilizar toda a capacidade do Estado e do património do Estado com a potência habitacional para dar resposta a um grave problema que temos neste momento no nosso país. Por fim, questionar o Sr. Secretário de Estado do Tesouro sobre, ok, estamos a fazer estas alterações todas, elas já vêm a ser referidas desde pelo menos 2017, mas anteriormente a isso também, quando é que nós estaremos em condições de ter de facto um inventário do património do Estado atualizado com a capacidade de percebermos aquilo que é o património que o Estado tem, de que forma é que o pode utilizar e de que forma é que as autarquias também podem fazer uso desses espaços para garantir, neste momento, uma das grandes questões que se levanta no país, que é a resposta habitacional, mas também, por exemplo, a nível de respostas de apoios sociais, que também temos bastante em falta e estamos a ver neste momento, durante a pandemia, no nosso país, e que deveriam também estar a responder às necessidades que temos e que não são apenas de habitação, são muito de habitação, mas também de apoios sociais que foram desmantelados ao longo de anos e que deveriam agora estar a dar resposta às necessidades que nós temos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Para responder às questões, dou então a palavra. Tem a palavra o Senhor Secretário de Estado do Tesouro. Faz favor. Oi.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhora Deputada. Bom, em primeiro lugar, se calhar começar por referir o seguinte, que é... É verdade que esta questão de falhas e algumas desatualizações em cada um dos momentos do tempo do próprio sistema de informação já se vem verificando há bastante tempo. Verdade seja dita, e eu acho que é importante reconhecê-lo, que esta última auditoria, ou as conclusões que são retiradas desta última auditoria, permitem-nos, até pela noção daquilo que foi o trabalho que foi feito e de resposta às recomendações que o Tribunal de Contas foi apresentado, de que tem havido, de facto, uma melhoria significativa, quer na atualização da informação, quer na capacidade de ter mecanismos de controlo para assegurar uma atualização mais frequente. No entanto, eu volto a dizer isto, que é, existem, de facto, falhas em cada momento em que se faz uma determinada avaliação do inventário, que resultam essencialmente do facto de iniciativas, e nomeadamente iniciativas de política pública, atuação de entidades mais diversas, desde as autarquias locais aos institutos públicos ou a empresas públicas, que ao atuar em domínios que são aqueles que a senhora deputada referenciou como sendo preocupações, essa atuação é feita. E existe alguma discrepância temporal na forma como a informação é registada no sistema. Isso tem consequências, de facto, na flexibilidade que o sistema tem para poder atuar em matéria de política pública. No entanto, vale a pena reconhecer que o sistema de informação é e constitui um inventário atualizado em cada um dos momentos, em relação ao qual a informação, para depois ser desenvolvido em atuação nos vários domínios de política pública, pode ser utilizado e ele é útil. Isto é, o facto de haver desatualizações em determinado momento, e tal como há pouco foi ilustrado no que diz respeito às políticas de habitação, não significa que isso venha a perturbar, torna, obviamente, mais complexo o trabalho que se tem que realizar sobre determinados imóveis, mas, no entanto, isso não impede o desenvolvimento de determinadas ações de política pública. Utilizou há pouco a referência com um exemplo particular à questão da descentralização. O despacho 12.452, estava aqui a ver o número, que foi publicado, se não me falha a memória, a 22 de dezembro, passa para, ou disponibiliza, dando cumprimento àquilo que já estava estabelecido, disponibiliza às autarquias locais um total de 689 imóveis. Que podem ser utilizados pelas respectivas autarquias locais, nos termos que estavam definidos, e esses imóveis têm as mais diversas origens, em qualquer circunstância, e isso está publicado no site da DGTF. Existe lá referenciado quais são os procedimentos para que, para determinados imóveis, possa ser demonstrado o interesse na utilização desses imóveis. Em que moldes, com que objetivo e, portanto, caracterização daquilo que é o projeto pensado para a utilização desse imóvel. Essa informação está transparentemente apresentada no site da DGTF e, aliás, várias autarquias locais sobre diferentes imóveis, uma parte significativa deles incluídos neste espaço e, portanto, nos imóveis, no que nós chamamos os imóveis da descentralização. Mas, portanto, estava eu a dizer, várias autarquias locais têm manifestado interesse e têm trabalhado connosco, com a DGTF, no sentido de abordar determinados imóveis para utilizações que definem e que apresentam. Para além disso, em relação às questões da transparência, vale a pena referenciar que ao longo do tempo, a DGTF vem publicando, e está no site da DGTF, por exemplo, o relatório das operações imobiliárias de 2019, não está no site ainda as operações imobiliárias de 2020, sendo que, independentemente daquilo que está carregado no site da DGTF, cada ação que é desenvolvida sobre determinados imóveis, normalmente publicitado nos termos legais pelas respectivas entidades que os realizam, consoante, obviamente, as operações e os casos. Eu insisto, tenho que insistir muito nisto, as discrepâncias ao longo do tempo. E, portanto, a evolução, as discrepâncias de números, quando tiramos uma fotografia sobre o sistema num determinado dia e tiramos uma informação passado algum tempo, há uma discrepância em relação ao número dos imóveis, porque muito naturalmente há uma movimentação permanente, seja de cedências, de ação por incumprimento, alienações, permutas. Portanto, essa alteração vai acontecendo com muita frequência, enfim, e depois muitas vezes há confusões que são colocadas na discussão dos números, que resultam, como eu disse há pouco, da questão da caracterização dos dados na autoridade tributária. Mas isto significa que a informação está residente no sistema, ela pode ter falhas de atualização em cada um dos momentos, mas está residente no sistema, tal como as operações que são realizadas são transparentes, cumprem as regras legais que lhe são aplicáveis e são divulgadas, periodicamente no site da Direção-Geral de Tesouro e Finanças. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra agora à Sra. Secretária de Estado da Habitação. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Agradecer as perguntas. Explicar, tentando ser muito clara na forma como se fez o Decreto-Lei 82/2020. Obviamente, para tentar complementar aquilo que era a informação que existia sobre os imóveis, informação que já tínhamos no âmbito do Estado, foram criadas equipas no terreno para tentar avaliar, dentre os imóveis que identificamos, aqueles que tinham, à partida, aptidão habitacional. Portanto, com algum grau, obviamente, de incerteza, mas foi feito este trabalho para complementar o máximo de informação possível, e para permitir que o máximo de imóveis possíveis estão integrados no Decreto-Lei 82/2020 e, inclusive, também no 94/2019, pudessem ser utilizados para a promoção de políticas públicas de habitação e continuar a ser esse o nosso objetivo e do trabalho, aliás, temos feito já depois da sua publicação. A grande maioria, efetivamente, vai ser utilizado para esse fim. Este trabalho permitiu a identificação à partida de um conjunto de imóveis para incluir na bolsa, o que não quer dizer que tenha havido um trabalho para excluir da bolsa de imóveis. Olhando para o diploma, aquilo que o diploma veio criar não foi apenas a bolsa que está nos anexos, mas veio criar também um processo de inventário de imóveis que se distingue do inventário que estamos hoje aqui a falar, mas é um inventário de imóveis com aptidão habitacional e apenas para utilização nas políticas públicas de habitação. Este inventário vai permitir, através de uma troca de informações com outras entidades, nomeadamente com a DGTF, vai permitir, e é esse o nosso objetivo, engrossar a lista de imóveis do Estado que podem ser utilizados para políticas públicas de habitação, que têm aptidão habitacional. Portanto, nós à partida não fizemos qualquer exclusão daquilo que são os imóveis que podem entrar na Bolsa. Fizemos foi uma identificação inicial com aquela que era a formação existente e com aquele que foi feito, o trabalho que foi feito no terreno, uma identificação de um conjunto de imóveis que à partida seriam as melhores condições para integrar e para se iniciar já o trabalho. O que não prejudica o trabalho que vai ser feito anualmente através do inventário e através dos protocolos que estão a ser feitos com várias entidades, nomeadamente a DGTF, que não prejudica a integração de novos imóveis. Não foram excluídos à partida nenhum, aqueles que efetivamente pela sua própria natureza não têm condições para ser utilizados, portanto esses são excluídos, ficam obviamente logo excluídos à partida, mas não houve nenhuma exclusão de imóveis que parecesse ter aptidão habitacional e que não entraram, não houve esse trabalho. Esse trabalho agora vai ser feito imóvel a imóvel em função das suas características, da informação que tivermos, e quando forem incluídos aí sim já vai com mais detalhe e à partida com mais certeza da sua aptidão habitacional. Isto não é válido, é o trabalho que podemos já começar a fazer nos imóveis que estão identificados nos anexos ao Decreto-Lei, quer o 82, quer o 94 de 2019.
Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Eu coloco às Srs. Deputadas e Srs. Deputados a seguinte questão. Eu agora ou dou a palavra ao PCP, levanto-me daqui, sento-me daquele lado, tiro o casaco e falo, ou então faço já aqui algumas perguntas no instante aos senhores membros do Governo.
Senhor Presidente, da nossa parte,
muito bem. Então, sendo assim, eu vou marcar, procurando ser muito rigoroso comigo próprio, vou procurar colocar três ou quatro questões aos senhores secretários de Estado. Uma de caráter mais geral, que tem a ver com o próprio sistema de informação dos imóveis do Estado e com a tal nova plataforma de gestão do património do Estado, que tem sido aqui também discutida, e depois algumas matérias que têm a ver com a abordagem no plano da habitação, essa mais concretamente relacionada com as competências desta Comissão. Aliás, começo a pensar, foi mesmo oportuna a decisão de envolver o Sr. Secretário de Estado do Tesouro nesta audição, e poderíamos ter, aliás, envolvido a 5ª Comissão, pelo menos nesta abordagem, porque estamos num tema muito amplo, abrangente e transversal do ponto de vista do património do Estado, que vai diretamente à questão da habitação e a outras áreas também. Dito isto, foi aqui já referenciada por várias vezes e é, de certa forma, o objeto do relatório, um conjunto de determinadas falhas e insuficiências identificadas neste sistema de informação dos imóveis do Estado, e foram ditas por parte do Sr. Secretário de Estado do Tesouro um conjunto de medidas tomadas para a atualização da informação disponibilizada. E daquilo que nos é dado compreender, há uma abordagem que tem a ver com a informação que se coloca no sistema, e atualizar a informação, averbando novos dados, é algo que já se podia fazer no tempo do papel e que agora, em plataformas, é uma questão também que tem a ver com o conteúdo da informação disponibilizada, mas há um outro nível de resposta de atualização, é a atualização do próprio sistema enquanto ferramenta tecnológica. Ou ainda falando do sistema existente, antigo, o CIE. E as informações avançadas pelo Governo em sede de contraditório do relatório levam-nos a pensar que houve medidas de atualização da própria ferramenta tecnológica, e eu gostava de perguntar em que ponto de situação é que essa abordagem passou a ser possível onde não era antes. E esta é uma questão que eu julgo que é útil, até para não estarmos constantemente nesta vertigem de adquirir ferramentas novas e deitar fora as antigas, porque esta questão de atualizar os próprios sistemas e adaptá-los às necessidades é uma questão central da gestão da coisa pública. Um terceiro nível ainda também, que não é completamente especiando neste tipo de medidas de adaptação e atualização é a atualização dos procedimentos, eu diria, entre aspas, o manual de instruções do sistema, porque a forma como os instrumentos, perdão, as informações, os dados são acrescentados e podem ser acrescentados por várias entidades, não há aqui uma única casa com o encargo de fazer a introdução de dados no sistema, isso exige uma interoperabilidade que às vezes é uma interoperabilidade semântica, ou seja, os mecanismos de introdução dos dados e a lógica com que os utilizadores e aqueles que acrescentam esses elementos têm em conta essa questão justifica plenamente essa uniformização de procedimentos e daí o tal apoio à gestão e utilização por parte das entidades do Estado e entidades no sistema em geral. Aliás, do Ministério da Agricultura surge uma observação bastante pertinente que me fez lembrar a mim aquele sistema que nós temos quando preenchemos o IRS e quando há alguma informação que está mal colocada, há um alerta na validação da declaração. E esse tipo de mecanismo que o Ministério da Agricultura identifica como um procedimento e sistema informático de verificação e validação da informação que é transmitida, é uma questão que me pareceu pertinente e eu pergunto em que medida é que esta matéria está a ser considerada relativamente à garantia da validação das informações, até porque, em certas medidas, o Sr. Estado agora mencionou mais do que uma vez a questão da fotografia que é tirada, em cada momento a fotografia que é tirada, bom, pode haver alguma coisa mal focada na máquina e a fotografia depois não fica grande coisa. Por outro lado, o facto de se poder atualizar e adaptar os próprios sistemas e ferramentas tecnológicas levantam uma questão central que nós, da parte do meu partido, temos vindo ao longo dos anos a colocar com muito ênfase, que é a questão não só das normas e dos standards das plataformas de tecnologia aberta que permita, de facto, essa interoperabilidade, que é uma questão para nós crítica, mas mesmo do ponto de vista dos próprios sistemas informáticos, open source, aliás, eu julgo que o sistema de informação geográfica associado ao CIE, portanto, o sistema SIG integrado neste sistema de informação, é ele próprio uma ferramenta de open source, o que é muito útil para a disseminação da utilização e da introdução de dados nessa matéria. A nossa pergunta é então se, quer em relação ao CIE, quer em relação à nova plataforma de gestão e de informação, essa matéria é salvaguardada para que o Estado possa ser soberano da gestão do próprio sistema, ou seja, tenha a chave da máquina na sua mão e não tenha a chave da máquina nas mãos de terceiros, de fornecedores, com a dependência tecnológica que isso pode trazer. Finalmente, uma pergunta que tem a ver com o atraso na elaboração e disponibilização dos relatórios do Sistema de Informação dos Imóveis do Estado. O último que é conhecido e que está disponível é do quarto trimestre de 2016. Eu confesso que não compreendi, não sei se a informação foi dada, se a explicação foi dada, não compreendi se esse facto tem alguma explicação, alguma razão que tenha sido dada, qual é o motivo e qual é a perspectiva, digamos, da recuperação desse atraso para que esses relatórios não estejam, portanto, com o lapso de tempo que tão, um intervalo tão longo como aquele que temos neste momento, que é o último é de 2016. Uma última pergunta ainda, de caráter mais transversal, é que entidades é que estão a ser envolvidas neste processo, ao nível do Estado, mas têm normalmente, como todos sabemos, as suas próprias dinâmicas de funcionamento. Falamos da AT, por exemplo, e o próprio relatório do Tribunal de Contas e o Governo, em sede contraditório, refere também a questão de haver aspectos em que a base de dados, a informação da AT estar desatualizada e não ter informação, não é desatualizada, é informação necessária para a atualização da matriz predial e essas questões serem, digamos, prévias, digamos, à atualização dos elementos e do inventário. Temos a questão da Agência para a Modernização Administrativa, apenas como um dos exemplos de entidades que podem ser integradas num processo e num trabalho de equipa, e essa matéria ser também um aspecto a ter em conta. Finalmente, da informação da senhora Secretária de Estado da Habitação e das respostas que deu, fica a ideia que penso que todos concordarão que nestas questões da habitação e do aproveitamento do património com aptidão habitacional, amigo não empata amigo, como se costuma dizer. Ou seja, não estamos propriamente na situação de ter que esperar que todo aquele trabalho de inventário, adaptação do sistema, etc., se concluísse para começar a tomar medidas. A questão que eu coloco é outra. A questão que eu coloco é em que medida é que os novos elementos que já estão disponibilizados, que já existem dessa atualização, que é, como já foi colocado em perguntas anteriores, num âmbito bastante mais amplo e bastante mais vasto do ponto de vista dos dados disponíveis e de imóveis disponíveis, em que medida é que o próprio levantamento do Decreto-Lei 82/2020, que há pouco se referia, pode ter aqui um acréscimo substancial e um reforço muito vasto em termos do património disponível ou pronto com aptidão para uso habitacional. São estas as questões. Eu agradeço a oportunidade e dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para agradecer ao Sr. Deputado as questões. O tema, de facto, é tão vasto e tão transversal que não é fácil responder, dentro do tempo. Vou tentar fazer aqui o meu melhor. Bom, em primeiro lugar, em relação à questão da atualização do sistema atual versus o sistema versus a criação de um novo sistema, independentemente da constatação, vamos lá ver, nós temos que perceber que há uma parcela muito significativa dos imóveis que de facto não continham quando o sistema é construído, uma parte significativa dos imóveis não continha uma parte significativa dos dados e, portanto, esses dados são essenciais para a caracterização, sendo que tem havido um trabalho muito significativo de recuperação da informação. Obviamente que tem vindo, independentemente da constatação de que precisamos, de facto, fazer aqui uma alteração no sistema, nas funcionalidades do sistema, obviamente que não deixou de ser feita uma alteração significativa ao sistema OSE, portanto, ao sistema que tem vindo a ser utilizado, nomeadamente para permitir um controle qualitativo dos dados que estão registados. Acho que este acabou por ser o foco essencial. Obviamente que este tipo de reforço qualitativo dos dados que estão registados não é ou não constitui trabalho que seja perdido para o próprio sistema. Pelo contrário, esta é a base, tem que ser a base da sustentação do trabalho de montagem do novo sistema, que tem que partir de uma base de informação suficientemente detalhada que permita a caracterização uma boa caracterização dos imóveis e depois a partir daí, então sim, sendo um sistema de informação flexível e com boas capacidades de interligação, que as coisas possam funcionar de forma adequada e com maiores níveis de automatismo e com funcionalidades que hoje em dia efetivamente não temos. É bom também termos em atenção que uma parte significativa do trabalho que tem vindo a ser realizado tem a ver com uma tentativa de harmonização das formas de caracterização dos imóveis tal como estão registados em diferentes sistemas, porque elas têm utilidades, têm funcionalidades, têm objetivos distintos e há formas de leitura, formas de caracterização de variáveis que têm que ser compatibilizados e, portanto, há um trabalho de compatibilização e de estruturação de informação que é absolutamente indispensável para que as coisas possam vir a funcionar e é isso que eu há pouco mencionava quando dizia tem vindo a ser dado resposta àquilo que são as recomendações do Tribunal de Contas. Obviamente que há também, digamos, eu vou-lhe chamar, módulos que têm vindo a ser utilizados e introduzidos no sistema de informação atual que necessariamente continuarão a ser úteis para o próximo no sistema. Utilizou o exemplo do sistema de informação geográfica e, portanto, o tema da georreferenciação é um tema necessariamente importante e sim o cuidado que tem que ser tido é em garantir, digamos, a fiabilidade dos dados na transição dos sistemas e na interligação que venha a ser depois realizada dos sistemas, de forma a que efetivamente o controlo da informação seja mantido no estado onde deve ser mantido e de forma a que a atualização do sistema e, portanto, a flexibilidade do sistema seja garantida pela interligação com entidades públicas que têm imóveis sob gestão sob gestão ou sob utilização. Mencionou também a questão dos relatórios, aliás, à semelhança do que já tinha sido referido na questão anterior, e se calhar reforçando aquilo que eu já disse há pouco. Sim, não tem sido publicado o relatório relativo ao SIE. Porquê? Porque aquilo que se tem optado é por ter um foco nas operações e na atualização do sistema. Tem sido publicado anualmente um sistema de informação. Peço desculpa. Tem sido publicado anualmente um sistema de sobre uma um relatório sobre as operações imobiliárias e, portanto, aqui o que se procura cobrir é as operações imobiliárias dos bens imóveis de domínio privado do Estado e dos institutos públicos. Ou seja, aquilo que se tem procurado assegurar é olhar para as operações, olhar para aquilo que são as variações, portanto, as transações, e ser absolutamente transparente de que, portanto, ser absolutamente transparente na forma como esta informação é comunicada e estes relatórios são publicados anualmente e, portanto, ter por um lado a informação relativa às transações que foram realizadas e por outro um relatório que é anual, aliás, ele é enviado anualmente à Assembleia da República, está neste momento a ser ultimado do ano 2020 e, portanto, isto permite ter uma ideia muito clara. Permite ter uma ideia muito clara sobre quais foram as operações realizadas sobre os imóveis do domínio privado do Estado. Perguntou-me também quais são as entidades que estão a ser envolvidas. Bom, estão a ser várias envolvidas, serão mais algumas envolvidas. Obviamente, com um exercício desta natureza, não se pode fazer sem o envolvimento de um conjunto de entidades, entre elas aquelas que penso que já mencionou, a Autoridade Tributária, o Instituto Nacional de Registros e Notariado, a AMA, obviamente, numa vertente um bocadinho diferente, a própria ESPAP, a Direção-Geral do Território. Portanto, mas também as áreas setoriais, os institutos públicos, as empresas públicas, há informação, há forma de lidar com essa informação, há sistemas existentes, pequenos sistemas existentes em cada uma destas entidades, a forma como esta informação é garantida, a forma como esta informação é transmitida tem que ser bem trabalhada. E termino, enfim, tentei fazer aqui um resumo muito rápido, reforçando esta ideia de que o sistema de informação que existe, o SIE, foi concebido essencialmente, é bom recordarmos disto, foi concebido essencialmente para registar ocupações. E por isso é que tem um conjunto de falhas. Porquê? Porque ele não foi desenhado inicialmente para ser um sistema que registra em cada momento os imóveis, as características dos imóveis e o que é que se alterou em cada um destes imóveis. Esta é a razão pela qual, independentemente das atualizações que se têm vindo a fazer sobre o próprio sistema, atualizações essas que têm sido feitas essencialmente in-house, ou seja, têm sido feitas em mecanismos internos e colaborativos com outras entidades de natureza pública, num esforço grande para garantir a atualização do sistema e dar resposta às recomendações do Tribunal de Contas, sendo que estas recomendações do Tribunal de Contas já eram falhas que nós próprios tínhamos identificado, que a DGTF tinha identificado. Portanto, é por esse motivo que nós temos que mudar o conceito do próprio sistema. Mas voltando àquilo que foi a afirmação inicial nesta audição de hoje, este sistema tem como base a fiabilidade da informação. E esse tem vindo a ser o essencial do trabalho realizado, que é garantir uma melhoria da informação, da infiabilidade da informação e dos mecanismos de controle que permitam, na relação com a agricultura ou com qualquer outra
Agradecer
entidade,
concluir, se faz.
identificar quais são, de facto, as necessidades de atualização e transformação da informação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora, para concluir a sua resposta, a Sra. Secretária de Estado da Habitação tem a palavra. Pedir-lhe que fosse breve, por favor. Obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, serei breve. Isto vem mostrar que, efetivamente, era importante que esta audição fosse com os dois secretários de Estado, porque as competências quanto àquela plataforma não são, efetivamente, da tutela da habitação e, portanto, era importante ouvir o secretário de Estado de Tesouro sobre isto. Referi muito telegraficamente, relativamente à questão que colocou, se é certo que amigo não empata amigo, também é certo que tem que haver uma relação de amizade, e é isso que tem sido feito entre aquele que é o trabalho da DGTF e o trabalho que é feito no IRU. A informação que nós temos, a acessibilidade que temos à informação, decorre também daquilo que é a informação existente no âmbito do Estado, mais concretamente no âmbito desta plataforma. E essa informação é utilizada por nós, e mesmo no trabalho depois identificados no anexo, estes imóveis são trabalhados e são a restante informação é recolhida junto da DGTF também. E, portanto, sem prejuízo de acharmos que efetivamente não podemos esperar que a plataforma seja atualizada para iniciar a utilização do património do Estado com a petição habitacional para políticas de habitação, é certo que tem que haver esta relação de complementaridade e a relação existe. Quantos mais elementos estiverem do lado da inscritos na plataforma, mais fácil para nós é a identificação daqueles que têm aptidão habitacional, como é óbvio, portanto todos ganhamos e as nossas políticas públicas de habitação do Governo ganham com a atualização desta plataforma. O que não quer dizer que não faça o trabalho não possa ser feito em paralelo, mas quanto mais simplificado estiver por via daquela plataforma, melhor é para a prosecução das políticas públicas.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos passar à segunda ronda de questões. Estão já inscritos para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, repartindo os 5 minutos, portanto, gerindo o seu tempo de intervenção, dividindo esses 5 minutos, o Sr. Deputado Paulo Muniz e o Sr. Deputado Paulo Neves. Dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, a Sra. Secretária de Estado da Habitação. A minha questão para o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, Dr. Miguel Cruz, é de facto trazer-lhe uma boa notícia. Eu não lhe trago aqui um problema de inventário, mas um edifício que já está inventariado e sobre o qual a Câmara Municipal da Ribeira Grande, em relação às antigas instalações das finanças nesta cidade e neste município, que confrontam com uma igreja património histórico e cultural, da qual eu fiz o envio ao Sr. Secretário de Estado das fotografias que tirei na visita e que atestam bem o grau de deterioração estrutural que este edifício antigo das finanças impõe a esta igreja, mas dizia-lhe eu que neste âmbito, e após 4 ofícios entre a Câmara Municipal de Ribeira Grande e a DGTF, uma reunião presencial em Lisboa com o Sr. Diretor e o Sr. Presidente da Câmara, com todos os documentos que foram solicitados entregues a tempo, a verdade é que mesmo pedindo a intervenção do Sr. Presidente do Governo Regional à data, não houve durante 5 anos, desde 2016, qualquer resposta da DGTF. Sr. Secretário de Estado, o tema do património do Estado devoluto atenta com o sentimento que cada português tem em relação ao Estado, em relação ao património que é visível, à sua degradação, ao seu respeito e autoestima própria e perante uma ineficácia reiterada dos serviços, em que Vossa Excelência, durante 5 anos e após todos esses esforços, não respondeu a uma pergunta, não se comprometeu com uma data. Senhor Secretário de Estado, a ineficácia e inoperância dos serviços públicos, eu diria mesmo, a incompetência, parecendo que não, também tem limites. E a pergunta sobre essa matéria concreta que lhe faço é qual é a data que o senhor se compromete para resolver de uma vez por todas esse problema, porque já tem todos os dados, tem todas as reuniões, tem todas as informações e tem a gravidade da situação pelas fotografias que eu acabei de lhe enviar. Na mesma linha, pergunto-lhe, em relação ao edifício da antiga Guarda Fiscal na Ilha de Santa Maria, que já põe em causa a salubridade pública e a segurança das pessoas, quando é que também responde a uma pergunta que lhe formulei? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra desde já ao Sr. Deputado Paulo Neves, através de videoconferência, presumo que esteja em condições de intervir. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
2 minutos e meio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentá-lo e, naturalmente, cumprimentar também os colegas. Aproveitando, Sr. Presidente, a presença da Sra. Secretária de Estado da Habitação na Assembleia da República, aliás, aproveito para a cumprimentar, assim como também o Sr. Secretário de Estado. Aproveitando a presença da Sra. Secretária de Estado da Habitação, Sr. Presidente, eu queria confrontá-la com um aspecto que é muito atual na região autónoma da Madeira e que tem a ver com a recuperação das casas que foram recentemente destruídas pelo mau tempo que assolou vários concelhos da região autónoma da Madeira. Aquilo que eu queria sensibilizar a Sra. Secretária de Estado é que a reconstrução daquilo que foi destruído e que está avaliado em vários milhões de euros no total na região autónoma da Madeira tem sido suportado pelo Governo Regional. E tem sido suportado porque, bem, o Governo decidiu pôr mãos à obra imediatamente, apesar de, naturalmente, aguardar pela solidariedade nacional aquilo que foi destruído na região autónoma da Madeira pelo mau tempo. Existem programas nacionais, que seja o Porta Aberta, como outros programas que podem e devem ser utilizados pelos concelhos e pelo Regional da Madeira, mas era bom que também existisse uma rapidez muito grande por parte da Secretaria de Estado da Habitação, que não se limitasse ao envio de e-mails, mais sensíveis que eles sejam, mas que seja realmente procedente de um apoio efetivo, rápido, urgente, porque é isso que os concelhos que precisam, é isso que o Governo da Madeira precisa, é isso que os cidadãos da Madeira precisam. Nós fomos atingidos realmente por este temporal, que teve motivos de destruição muito grandes e que nós precisamos da solidariedade nacional. Precisamos, temos direito e queremos rapidez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, pela sua atenção, preocupação, se estou certo, e resposta também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Eu não quis, obviamente, interromper o Sr. Deputado. Queria apelar apenas a todas e a todos nas suas intervenções que tenham em conta que o tema é a ordem de trabalhos no seguimento do requerimento do PSD, é a questão do património imobiliário do Estado e a auditoria do Tribunal de Contas, que deu origem a esta audição. Em todo o caso, ficam as questões que estão colocadas e eu, desde já, vou dar a palavra à Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, do Grupo Parlamentar do PS. Tem 5 minutos, faz favor. Eu pedi-lhe que clicasse o microfone, Sra. Deputada.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Espero que já me ouvem.
Agora sim. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados presentes e, em especial, do Sr. Deputado de Estado da Habitação e o Sr. Deputado de Estado do Tesouro. Eu julgo que, de termos ouvido na primeira ronda todas as intervenções e as respostas que o Sr. Deputado de Estado deram a essas intervenções, percebemos que há realmente um problema na plataforma, mas que houve também um esforço muito grande para que a estratégia de habitação fosse realmente validada, por assim dizer, com alguma intervenção mais precoce naquilo que, da parte digital, mas indo ao encontro daquilo que é a real necessidade do nosso país e das pessoas que neste momento esperam e muito bem ter acesso a uma habitação. Mas também me apraz dizer que, tendo em conta que foi nesta anterior, tivemos uma intervenção parte do Governo do Partido Socialista no que diz respeito às políticas de habitação, que não estávamos piores do que estávamos na altura. Ou seja, aquilo que eu gostaria aqui, em primeiro lugar, de realçar foi este esforço de realmente conseguir trabalhar em conjunto, em prol do bem comum, tendo por parte uma questão mais técnica ligada à parte tecnológica, que nós já percebemos que não acompanhou essa vontade e que não conseguiu realmente em tempo útil fazer face às necessidades que realmente o Ministério da Habitação necessitaria para conseguir validar aquelas imóveis que poderiam estar neste momento preparados para intervenção no âmbito das políticas de habitação. E por falar em políticas de habitação, eu acho que faz sentido também lembrar, embora nós estejamos centrados realmente nesta questão que o Tribunal de Contas nos alertou, e muito bem, é para isso mesmo que o Tribunal de Contas também deve fazer as suas advertências, e julgo que todos estamos de acordo que o Sr. Secretário concluiu que realmente elas são corretas, mas também podemos lembrar aqui realmente o que é que tem sido feito no âmbito das políticas de habitação, para também não ficarmos presos a um pormenor e não esquecermos um conjunto enorme de avanços que foram feitos nessas políticas. Eu lembrava aqui, por exemplo, a nova geração de políticas de habitação da Lei de Bases da Habitação, onde a universalidade do direito, a igualdade de oportunidades e a coesão territorial com medidas discriminatórias positivas, a sustentabilidade social, económica e ambiental, a descentralização administrativa, apelando à subsidiariedade e à cooperação, foram reforçadas numa abordagem de proximidade e de rede. Acho que realmente é também de realçar um conjunto também de instrumentos que foram executados para dar resposta às necessidades desta Lei de Bases, e aqui realçava o primeiro direito e o FUNARRE. O FUNARRE, pela sua amplitude e pelo facto de nos conseguir realmente ajudar imenso na determinação dos imóveis, mas o primeiro direito, por ser programa que vai de encontro a todos e a todas os portugueses, desde aqueles que estão nos setores e nos sítios mais frágeis no nosso país de interior e que ficam fora das grandes zonas urbanas, mas também aqueles que estão em grandes aglomerados com falta de condições. Porque não também falar em públicos frágeis como a públicos de imigração, de violência doméstica, de etnia, ou seja, eu acho que o programa Primeiro Direito teve aqui realmente um avanço muito grande em todas as políticas de habitação nos últimos 5 anos. Depois também temos os instrumentos financeiros que foram acionados. Identificamos também um conjunto de imóveis para executar essas políticas e, sobretudo, para aquilo que é o arrendamento acessível. E deixem-me daqui também fazer aqui um realce para aquele que foi o instrumento utilizado para que essas políticas fossem implementadas e estes programas fossem concretizados. Estamos a falar das estratégias locais de habitação, que realmente foram muito inovadoras e estão a ser implementadas ao nível dos concelhos, pelas câmaras municipais, mas numa perspectiva de rede amontante e ajustante, para quem precisa, seja para públicos frágeis, seja para classe média, seja para uma habitação para jovens estudantes, seja para, no âmbito social, para públicos-alvo, nomeadamente a saúde mental, mas também a montante, para que sejamos mais amplos naquela que é a responsabilidade social, tanto da parte da economia, como também dos parceiros sociais, na construção de respostas adequadas, nomeadamente de construção de habitações para famílias a custos controlados e toda aquela habitação necessária face ao desenvolvimento económico de cada local. Ou seja, é a primeira vez que na política habitacional em Portugal nós conseguimos ter uma resposta não só de proximidade, mas de rede. Ou seja, cada localidade dentro de uma panóplia enorme de respostas possíveis, aquelas que serão as respostas para os seus problemas de habitação.
Obrigado, Sra. Deputada. Agradeço que conclua.
E para terminar, só mesmo para terminar, eu tinha então duas questões para ao Sr. Secretário de Estado e à Sra. Secretária de Estado. Até que ponto os novos apoios da União Europeia, que têm como vista a transição digital, podem ajudar na elaboração de uma plataforma que seja mais acessível e que vá de encontro realmente ao que o Ministério deseja e que possa fazer com que haja possibilidade em tempo útil, com eficácia, de saber quais são os imóveis que existem. Muito
obrigado.
Qual a sua pertinência.
Obrigado, Sra. Deputada.
Qual era a realmente a mais-valia? Peço neste momento uma plataforma destas para conseguir fazer todas as estratégias de locais de habitação para todo o país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora por 5 minutos para a segunda intervenção, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Grupo Parlamentar do BE. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria também agradecer as informações dadas até agora, mas há questões que ficam ainda por esclarecer. O Sr. Secretário de Estado do Tesouro falava da fotografia a cada momento, De facto, é difícil fazer-se uma fotografia quando a paisagem não está presente, não é? E neste momento, de facto, é difícil percebermos quais são as alterações que têm vindo a ser feitas ao património do Estado ao longo dos anos. E o que eu referia relativamente aos dados de 2016 a 2021, que foram os dados que nos foram dados agora, existe uma diferença de 12 mil edifícios, e é uma diferença substancial. É mais de metade, na verdade. É metade, grosso modo. E isso era importante perceber, e é uma coisa que não aparece no relatório de operações imobiliárias. Não mostra estas oscilações, mostra de facto aquilo que foram as alienações, aquilo que foram as incorporações em volume global. Mas explica muito pouco do património disponível e também para que tipologias ele está ou poderá vir a estar disponível. Relembro que nós temos os problemas habitacionais, mas também de apoios sociais que não estão a ser garantidos já há largos anos. Sobre a questão das autarquias e o despacho 8114, agradecemos a informação publicada. É importante que a transparência de facto passe a ser um modus operandi. Agora, a questão que eu também colocava é quais foram as autarquias que iniciaram estes processos. Gostava de perceber, se o Sr. Secretário de Estado não tiver esta informação, agradecíamos que disponibilizasse a esta comissão para percebermos de que forma é que, de facto, esta iniciativa está a ter ou não adesão e se, enquanto política, está a demonstrar o seu efeito. Sobre o programa de inventariação em si, eu gostava de retomar esta questão, porque o Tribunal de Contas, de facto, referiu como o entrave para a existência do inventário, dos relatórios. O programa de inventariação, volto a referir, está inscrito em lei, em decreto-lei, e não existiram alterações, ou seja, existe quer o inventário, quer o relatório que tem que ser entregue à Assembleia da República. São duas entidades, dois documentos diferentes, que a lei diz que devem existir. Aquilo que o Tribunal de Contas refere é que o último programa de inventariação é 2009-2012 e que, não existindo este programa, que deve ser emitido por portaria do Governo, a DGTF não se centra na obrigação de emitir quer o relatório, quer o trabalho ou ter uma sistematização do trabalho, a calendarização, como o próprio programa de inventariação define no decreto-lei. O que eu gostava de perguntar é para quando a emissão desta portaria e para quando a retoma dos relatórios, porque, mais uma vez, essa informação é importante e é uma informação que está inscrita em lei e que tem que ser, de facto, viabilizada pelo Ministério que tutela esta questão, e a nós parece-nos essencial que seja disponibilizada. Uma última pergunta para a senhora Secretária de Estado da Habitação: falou em protocolos relativamente ao património com várias entidades. Gostaríamos de saber quais entidades é que se refere, com que outras entidades. Neste momento, o Ministério da Habitação está a redigir protocolos, para além da DGTF, para aceder ao património público com características habitacionais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra aos senhores secretários de Estado para responder, eu gostaria só de, não vou usar 5 minutos de maneira nenhuma, mas queria só acrescentar 2 aspectos, pedindo aos senhores secretários de Estado que possam abordar nas suas respostas. Já foi colocada agora esta pergunta sobre os relatórios e o retomar da informação a disponibilizar nos termos da lei, portanto, quando é que se prevê que haja relatórios fornecidos nos termos da lei. está colocada a questão, não vou estar a desenvolver o tema, mas gostava de colocar ainda um pedido de informação sobre estes próximos passos e as perspectivas de concretização das medidas, nomeadamente aquilo que surge no final da resposta do Ministério das Finanças ao Tribunal de Contas, que tem a ver com a candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência para a questão da segurança dos dados, portanto o processo de consolidação, integração e verificação e validação da qualidade dos dados do cadastro do património imobiliário público. Qual é o ponto de situação dessa candidatura, do seguimento em termos de processo, e como se prevê então essa concretização no âmbito da tal migração para a plataforma de gestão do património do Estado, e em que momento é que se prevê que possa haver, digamos, novos desenvolvimentos em relação a esse processo. E para terminar, da questão colocada à senhora Secretária do Estado da Habitação, que portanto, deu aqui um enquadramento mais geral sobre esta articulação entre os serviços e as entidades relativamente a este acompanhamento do património imobiliário, do património do Estado, do património imóvel, com a aptidão habitacional, mas a questão objetiva sobre a atualização e alargamento dos imóveis, da listagem, assim é que é, a atualização e o alargamento da listagem dos imóveis que constam dos anexos do Decreto-Lei 82/2020, que resultaria, portanto, dessa atualização da informação disponibilizada, qual é a perspectiva que se coloca relativamente ao ritmo e aos prazos de atualização dessas mesmas listagens, ou seja, de novos decretos, de novos diplomas que possam dar acréscimo a essa listagem que já existe no anexo 1 e 2, salvo erro, do decreto-lei que foi referido. Com estas questões, portanto, acrescentando estas duas questões, digamos assim, ao rol para as respostas, eu daria então a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro para responder. Falou o PSD, o PS e o Bloco de Esquerda, em princípio seria 15 minutos no conjunto para os senhores secretários de Estado responderem, portanto, com alguma tolerância, mas pedia que tivessem em conta a referência dos 15 minutos como tempo global para respostas. Tem a palavra o senhor secretário de Estado do Tesouro, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores deputados. Em relação... Então, por ordem, em relação à primeira questão que foi colocada, desculpa, estou desorganizando aqui os papéis, mas em relação à primeira questão que foi colocada, o que vale a pena referir é que, em primeiro lugar, estou totalmente de acordo com que se deve evitar, e é um ponto de honra de funcionamento, que se deve evitar ter imóveis cuja utilização não está garantida e, portanto, a rentabilização desses imóveis deve ser assegurada no mais curto espaço de tempo. Deve haver aqui um esforço de fazer um exercício em articulação com as entidades, nomeadamente as câmaras municipais, no sentido de conseguir encontrar soluções que por vezes não são, pelas próprias características dos imóveis ou da respectiva localização, nem sempre são fáceis. Aquilo que eu gostava de assinalar sobre o caso que foi referido, e eu vi de facto, entretanto, que me entrou aqui um e-mail, mas que eu ainda não abri, tenho evitado mexer aqui no computador para não perturbar aqui a imagem, a transmissão. No caso que foi aqui colocado, há trabalho que tem vindo a ser feito, houve várias reuniões, como foi assinalado, para ter essa procura da solução tem sido feita de forma articulada, tem sido demonstrada a maior colaboração, recordando que no Estatuto da Região Autónoma dos Açores se prevê que os imóveis do Estado que estejam devolutos e para os quais não se preveja a utilização, possam passar para o domínio privado da região, e isso justifica que tenha sido feito aqui um trabalho articulado de discussão de qual é a melhor solução, qual é a melhor perspectiva, digamos, de futuro para a utilização do imóvel. O imóvel da Ribeira Grande, que foi assinalado, vai ser integrado no Revive. Foi esse o resultado da articulação que tem sido feita com a Câmara Municipal, e há acordo da Câmara Municipal sobre esse aspecto, e, portanto, o caminho será este de facto de, nos termos que são, que regulam este programa Revive, a solução vai ser, de facto, a integração no Revive. Pergunta-me o senhor deputado, qual é a perspectiva temporal para, digamos, a conclusão deste processo? A integração no Revive obriga a um despacho. Esse despacho está em fase de conclusão. Eu espero que seja concluído num espaço muito curto e, portanto, ele depois será publicado. E com a publicação, dar-se-á sequência àquilo que são os procedimentos previstos em sede do, portanto, em sede do programa Revive. Um comentário também, em relação à questão que foi colocada, pela senhora deputada Cristina Silva. Já agora referir que mencionou, e eu revejo-me naquilo que são os comentários que fez, ou seja, aquilo que nós temos em relação ao programa de alteração do sistema de informação e, portanto, da estrutura de inventariação dos imóveis do Estado. É um trabalho, de facto, de grande vulto e de natureza colaborativa, mas que, de facto, tem que ser feito, e tem que ser feito com as cautelas que, aliás, o próprio Tribunal de Contas, perfeitamente consciente daquilo que é o trabalho que se quer vir a desenvolver, tem vindo, ou assinalou na auditoria que fez. A questão é uma questão não apenas de natureza tecnológica, mas tem muito a ver também com a própria concepção do sistema. Eu acho que é isto que é importante termos a noção. E sim, aquilo que se procurou fazer foi incluir este programa, portanto, este projeto, no âmbito dos objetivos na área na área digital, no âmbito do PRR. E, portanto, este projeto foi incluído precisamente nesse programa. Foi na candidatura ao programa de apoio às reformas estruturais. Há também uma parcela de acompanhamento do projeto, que foi candidatado aí sim ao programa de assistência técnica, e, portanto, as duas coisas em conjunto no âmbito do PRR foram candidatadas, porque se considera que, de facto, encaixa muito bem naquilo que são os objetivos neste domínio transversal, deste programa. Em relação à questão que depois me foi colocada pela senhora deputada do Bloco de Esquerda, e que no fundo utilizou aquela imagem de que tem dúvidas se conseguimos ficar bem na fotografia. Vamos lá ver a diferença. E eu já volto à questão do relatório, e depois a seguir, a pergunta seguinte também foi um bocadinho nesse sentido. A diferença tem essencialmente a ver com o número. Eu volto outra vez à imagem da fotografia num determinado momento do tempo. A diferença que a senhora deputada assinala tem essencialmente a ver com o registro de prédios em nome do Estado por parte da autoridade tributária. Só para termos a noção. E sendo verdade que isto tem uma natureza transitória, o que é certo é que, dado a transitoriedade destes registros, que não são efetivamente propriedade do Estado, isso faz com que, em determinado momento, a lista dos imóveis do Estado possa aparecer como empolado. Só para termos uma noção, o ano passado foram registados neste esquema, portanto, de imóveis que não têm o proprietário identificado, qualquer coisa como 80 mil. E isto causa aqui variações causa determinadas variações na lista, tal como causam variações na lista, mas isso a senhora deputada referiu, aquilo que são alterações decorrentes ou de alienações, ou de dações, ou de permutas, e, portanto, essas alterações, todas elas contribuem para aquilo que são portanto, para aquilo que são os registros que estão em cada momento no sistema. De qualquer das formas, do ponto de vista de transparência, todas as alterações, significa todas as alterações em matéria de entrada, todas as alterações em matéria de saída, são reportadas em matéria de relatório. E, portanto, aquilo que está em causa, e porque se mencionava há pouco os programas para inventariação, o que está em causa neste momento tem essencialmente a ver com a fiabilidade da caracterização de determinados imóveis. É isso que essencialmente está em discussão neste momento em sede do sistema de informação. É esse o trabalho que tem vindo a ser feito e não propriamente de caracterização do número de imóveis, embora este vá-se alterando e é importante que ele seja registado com uma certa rapidez. Pergunta também: quantos são os municípios que já aderiram ao processo da descentralização? Bom, vale a pena referenciar que a lista que foi publicada e que faz parte do decreto, ela não deixou de ser articulada com a generalidade dos municípios. E, portanto, há uma expectativa significativa em relação a todos os mais de 600 imóveis que aqui estão, que os respectivos municípios tenham interesse em utilizar, em, portanto, vir a desenvolver projetos para estes imóveis que aqui estão. De qualquer das formas, este espaço foi publicado quase no final de dezembro e desde essa altura nós tivemos 48 municípios que já identificaram imóveis e que deram início ao processo portanto, de utilização dos respectivos imóveis, sendo que temos dois processos que já estão concluídos, que são Santa Marta de Penaguião e Mira. Temos alguns que já estão muito avançados, Torres Vedras, São Pedro do Sul, Batalha, Castro Daire, portanto, há alguns que estão em fase de conclusão, mas como eu disse, 48 já deram início a este, já deram início a este processo. Em relação à última questão que me foi colocada, enfim, daquelas que me foram dirigidas, insisti muito neste aspecto, que é, com o desenvolvimento do novo sistema e com a caracterização da informação e, portanto, com, digamos, o estabelecimento da fiabilidade de informação base que serve para utilizar o próximo sistema de informação, passa a ser relativamente fácil retirar informação para o relatório que tem mencionado. Porquê? Porque a informação que é relevante para esse relatório e que não está já traduzida na informação que é prestada, tem essencialmente a ver com alterações, por exemplo, diárias ou com alterações de determinadas condições. Insisto, nós temos-nos focado essencialmente em afetação dos edifícios, em a utilização de instrumentos de política pública e é aí que estamos muito concentrados e é sobre isso que tem sido prestada a informação. Em relação à implementação do sistema, nós vamos estar, portanto, a expectativa é da aprovação durante o primeiro semestre do projeto no âmbito dos mecanismos do PRR. Isto não impede que nós estejamos a trabalhar essencialmente, como foi referido, em cima de determinadas funcionalidades, mas particularmente sobre questões relativas à fiabilidade dos dados. E depois, obviamente, que o desenvolvimento que será feito de seguida, quer sobre os dados, quer sobre a interoperabilidade, quer sobre o desenvolvimento informático, será feito durante o remanescente do ano 2021 e durante o ano 2022. E, portanto, esta é um bocadinho a nossa expectativa em termos de trabalhos, o que demonstra, mais uma vez, que nós não podemos deixar de continuar a aprofundar os mecanismos de controle de informação em sede do sistema existente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para concluir a resposta do Governo nesta segunda ronda, E antes de começarmos as intervenções na terceira ronda que já temos inscritas, vou então dar a palavra para responder à Senhora Secretária de Estado da Habitação. Tem cerca de 3 minutos. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vou começar pela questão colocada pelo deputado Paulo Neves, que não tem a ver com esta matéria, mas obviamente que não... Que devo responder, até porque tenho interesse em responder àquilo que foi levantado. Eu recordo, e acho que a solidariedade nacional fica patente a partir do momento em que são identificados e são construídos instrumentos de resposta também no âmbito do Estado Central, a par com aquilo que são as respostas regionais e as respostas dos municípios. E, portanto, não há dúvidas quanto a esta solidariedade nacional. É importante é que fique claro como é que estes processos são definidos e são balizados por lei. O Sr. Deputado desvalorizou aquilo que é o e-mail enviado aos municípios que foram assolados pela tempestade, e a verdade é que esse é um passo que nós, mesmo por lei, não somos obrigados a fazê-lo, e é importante clarificar isto porque, obviamente, neste esforço de colaboração e nesta importância de encontrar uma resposta habitacional para as famílias, ainda assim nós tomamos essa iniciativa, o IRU tomou essa iniciativa de enviar e lembrar o instrumento que está criado e que depende necessariamente da ação do município para a sua concretização. O porta de entrada, já agora para clarificar, não é o porta aberta, é o porta de entrada, é um instrumento precisamente para acorrer a esse tipo de situações, dando respostas urgentes, portanto, no imediato, respostas temporárias para as situações em que as pessoas ficaram efetivamente sem resposta habitacional, e depois também tem um conjunto de investimentos para salvaguardar uma nova resposta de habitação permanente. Mas estes instrumentos são criados numa estreita articulação com os municípios e depende do impulso dos municípios. E como nós sabemos que, sobretudo nestas alturas, o trabalho dos municípios é imenso e não é apenas, infelizmente, em matéria de habitação que se causaram alguns danos, nós optamos por enviar o tal e-mail, que no fundo é para lembrar que este instrumento existe e que aí posso assumir a clara solidariedade de que, havendo impulso para aderir a este programa, seremos os primeiros a dar resposta e a colaborar para dar a resposta habitacional. É importante é que fique claro como é que é o processo e que não dê uma falsa sensação de que não há solidariedade nacional, porque há, o instrumento está criado, agora há passos que devem ser dados e que estão definidos em lei, que é importante ter este tipo de definição legal para nós também sabermos como é que devemos proceder. Mais uma vez, lembrando que ainda assim foi enviado o tal e-mail que o Sr. Deputado desvalorizou e que eu valorizaria como dando a oportunidade e dando o conhecimento daquilo que é o programa que existe e pedindo ao município que, querendo, possa aderir ao porta de entrada. Isto não quer dizer que não possa haver outras alternativas por parte do município do Governo Regional. Não é de todo o único instrumento existente. Felizmente, há aqui efetivamente uma solidariedade e um trabalho em contínuo por parte das várias entidades. Mas, quer dizer, havendo um instrumento, nós demos-o a conhecer e demos a hipótese de poderem aderir, de poderem salvaguardar a alternativa habitacional por via do porta de entrada. Não tivemos efetivamente ainda nenhum, o IRU ainda não teve nenhum contacto nesse sentido. Se a opção for outra, o que interessa obviamente no final é que haja uma alternativa habitacional e se a opção for outra não há problema. Agora, não há falta de solidariedade, pelo contrário, há aqui uma disponibilização dos nossos instrumentos para poder ajudar naquilo que é a solução habitacional para estes municípios. Relativamente à Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, colocou-nos aqui, fez-nos aqui um bocadinho de panorama daquilo que são as políticas públicas de habitação em curso. Não me fez uma pergunta em concreto, mas obviamente que isto é importante para nós precisarmos aquilo que é o trabalho que tem sido feito e, sobretudo, com as dificuldades e contrariedades que pode haver face àquilo que é o histórico que temos, e eu acho que, quer dizer, não vale a pena continuar a insistir naquilo que é a responsabilização do que não se fez no passado, porque aí assim cabe-nos a todos assumi-lo, pelo menos a parte dos partidos políticos, onde nós também nos incluímos, obviamente. Mas há um trabalho que está em curso e não deve ser desvalorizado, e não devemos utilizar cada oportunidade em que, no fundo, se venha a testar aquilo que são as dificuldades que nós próprios assumimos para dizer que a política pública de habitação não está a ser feita, porque isso efetivamente não é verdade, e é importante salientar o trabalho que tem sido feito em várias áreas.
A senhora deputada Maria Manuel Rola perguntou aqui quanto para densificar a questão dos protocolos e eu aproveitava e juntava a resposta também àquilo que me perguntou o senhor deputado Bruno Dias. Os protocolos que vão ser feitos e que estão definidos no Decreto-Lei 82 de 2020, para além da DGTF, porque a grande parte da informação está precisamente na plataforma e, portanto, esse protocolo é essencial, sobretudo para tornar mais operacional aquilo que já hoje existe, que é esta interação entre DGTF e IRU para identificação e definição das principais características de cada imóvel, mas este protocolo vai permitir outro automatismo no acesso à informação. E obviamente que, havendo este protocolo e este automatismo no acesso à informação, melhor ainda se a informação que tivermos por parte da DGTF for melhorada, como aliás o Secretário de Estado do Tesouro já o disse. Depois vão ser também celebrados protocolos com o IRN e com a Autoridade Tributária Aduaneira, tendo em conta também aquela que é a informação que tem relativamente aos imóveis, para permitir, juntando esta informação toda, permitir ter o máximo de dados possíveis sobre os imóveis, sendo certo que estes protocolos vão permitir aceder a mais informação, mas não prescindo do trabalho que depois o IRU tem que fazer com as suas equipas de identificação, tendo em conta essa informação e as características de cada habitação e, obviamente, tendo em conta as necessidades que existem territorialmente, de definir aquilo que são os projetos a avançar e excluindo aqueles que efetivamente não tiverem aptidão habitacional, mas este é o trabalho que está a ser feito. Não conseguimos, não temos uma expectativa de identificar mais 100, mais 200, mais 300 ou mais 10 no âmbito destes protocolos, mas obviamente temos uma expectativa de, nos primeiros anos, termos acesso a esta lista que está prevista nos anexos, de crescermos essa lista que está nos anexos com mais imóveis em função também da celebração destes protocolos que estão já em fase de conclusão. E depois, se tudo correr bem, o que teremos é sempre uma atualização uma atualização anual, mas com menos imóveis. Não queria avançar com o número, porque será sempre uma estimativa pouco fiável, sobretudo porque ainda estamos a terminar estes protocolos, mas há uma efetiva expectativa de engrossar esta lista com acesso mais privilegiado à informação. Eu aproveitava, e o Secretário de Estado do Tesouro, eu sei que ele se esqueceu de dar aqui uma informação, se eu pudesse só passar por um minuto a palavra ao Secretário de Estado do Tesouro, ele tinha aqui uma informação complementar para dar.
Senhores Secretários de Estado, eu sugeria o seguinte, como nós temos uma terceira ronda de questões e já temos a inscrição dos senhores deputados Jorge Salgueiro Mendes, Maria Manuel Rola e Filipe Roseta, se houvesse acordo, essa informação complementar, digamos que ainda falta prestar, pudesse ser incluída na resposta a estas questões da terceira ronda. Se não houver nada contra, eu avançava desde já então para essa última ronda de questões, será mais curta, com menos tempo de intervenção, serão 2 minutos a cada senhor deputado, e depois uma resposta conjunta dos senhores secretários de Estado. Eu pergunto, para além dos senhores deputados Jorge Salgueiro Mendes, Maria Manuel Rola e Filipe Roseta, se há mais alguma intervenção também da senhora deputada Maria de Bonha. Portanto, temos 4 inscrições, 2 minutos cada intervenção. A primeira é para o senhor deputado Jorge Salgueiro Mendes, do PSD. Tem a palavra, faz favor.
Bom dia, senhor Presidente, senhor Secretário de Estado da Habitação, senhor Secretário de Estado do Tesouro. A auditoria do Tribunal de Contas à inventariação do património imobiliário do Estado permite-nos concluir, primeira, que o Governo, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, não conhece com rigor o património do Estado. Segundo, que a Direção-Geral do Tesouro e Finanças não faz a gestão do património do Estado minimamente aceitável e exigível aos tempos atuais. Terceiro, que 65% do património que está inventariado e registado na plataforma está registado a valores de 2010 ou anteriores. E que, passados 10 anos, temos 10 anos sem correção de valores, 10 anos sem acautelar a degradação dos imóveis, e sempre que aparece um interessado em adquirir um desses imóveis, nomeadamente autarquias, os valores iniciais das propostas são muitas vezes disparatados. São valores fora de mercado, porque os imóveis, sobretudo os edifícios, o que têm é a estrutura. De edifícios já têm pouco. E por isso, isto tem algumas consequências, não só em termos de gestão do património, mas também, creio eu, Sr. Secretário de Estado do Tesouro, na Conta Geral do Estado. A Conta Geral do Estado de 2019, em termos de património, refere-se ao património registado na plataforma, cujos valores estão desatualizados. E, de certa maneira, isso compromete um pouco a fiabilidade e a credibilidade da Conta Geral do Estado. E a pergunta é essa, o Estado de Tesouro concorda ou não comigo com essa deficiente inventarização e dos respectivos valores que põe de certa forma em causa o rigor da nossa conta geral do Estado? A segunda questão é quando teremos o registro do património definitivo, a famosa plataforma final, que permita o cabal conhecimento do património do Estado e a sua gestão, mas também que permita à Sociedade de Estado da Habitação executar boas políticas no setor da habitação, que começa uma intenção e que todos nós aguardamos. E já sei que respondeu 2021, 2022, mas 2022 é lá longo e nós precisamos de acelerar caminho. Um alerta Sociedade de Estado do Tesouro e para o Governo. Há uma série de patrimónios que está identificado como sendo património do Estado, primeiramente as casas florestais, as casas dos cantoneiros...
Sim, concluí-se, Sr. Deputado.
Já, Sr. Presidente. E há algumas casas ainda da Guarda Fiscal que o Estado só tem direito de superfície, não tem a propriedade plena. E eu creio que muitas vezes isso é esquecido e quando há interesse em passar para a negociação, geralmente nunca se concretiza, porque realmente o Estado não pode vender esse património tal como se perspectiva, a não ser subconcessionar o património.
Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora para uma pergunta no tempo de 2 minutos à Sra. Deputada Maria Begonha, do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu não tinha, eu na verdade não me tinha inscrito, mas não tem... Não me tinha inscrito, portanto, mas não tem nenhum problema. Eu, no fundo, fazendo aqui um resumo de algumas das rondas e dando a oportunidade também aos senhores secretários de Estado também de poderem ainda clarificar ou darem resposta a alguma questão ainda sobre o que é que possa vir a ser a solução do problema central que aqui nos ocupa, que é no facto o Estado conhecer o inventário total do seu património com informação completa e, portanto, o que é que possa vir a ser um sistema e com que tipo de execuibilidade é que podemos esperar de um sistema que venha de facto a resolver esse problema dentro do razoável, não imputando a responsabilidade e achando que estamos a descobrir um problema novo ou que vamos resolver de repente ou apenas num ano um problema de conhecermos efetivamente o património que temos, que é um problema que se estende desde há muitos governos há muito tempo. Isso é, como disse antes, não é uma questão de não assumirmos a responsabilidade, porque o devemos fazer e certamente que quem tem essa responsabilidade deve assumi-lo, é antes termos a consciência e a sensatez de saber que sim, este é um problema que temos que resolver e que o Estado português tem que resolver, com inúmeras, acho que não vale a pena repetir o debate da primeira ronda, com obviamente inúmeros problemas e que suscitaram inúmeras dúvidas que eu creio que o Sr. Secretário de Estado do Tesouro foi respondendo. Por outro lado, também dar a oportunidade à Sra. Secretária de Estado da Habitação, creio que também pode não ter conseguido concluir totalmente qual é que é o benefício ou a importância que vê neste conjunto de recomendações para que se possa, de facto, continuar a concretizar a sua estratégia na política de habitação, sobretudo na questão da utilização, obviamente, do património para uso habitacional, mas não queria estar a repetir as questões também que já tinha colocado. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, e as minhas desculpas pelo mal-entendido. Agradeço à Sra. Deputada e dou desde já a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Grupo Parlamentar do Grupo do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero voltar a agradecer todas as informações que foram aqui transmitidas e queria apenas colocar uma questão que não ficou clara. No despacho 2452 de 2020 vem um conjunto de imóveis que estão a ser colocados no âmbito do processo de descentralização à disponibilização das autarquias. Uma das primeiras questões que eu colocava tinha a ver com o despacho 8114 de 2019 dos imóveis da Defesa Nacional, que implementa a lista de imóveis para rentabilização no âmbito da Lei das Infraestruturas Militares. Ora, estes imóveis não constam do referido despacho no âmbito da descentralização, e a minha questão aqui é se existe interligação entre a Direção-Geral de Tesouro e Finanças no âmbito desse processo e as diferentes autarquias para rentabilização por parte dos municípios, ou seja, utilização por parte dos municípios para respostas habitacionais de, por exemplo, quartéis que estão identificados nessa Lei das Infraestruturas Militares. Existem outras coisas, como pipelines, que claramente não darão resposta habitacional. Existe um grande conjunto de património naquele espaço, mas existe, de facto, ali um conjunto de património que pode dar respostas em cidades bastante pressionadas em questão da habitação, como sejam o Porto, ou mesmo Lisboa, ou mesmo Coimbra, enfim, e que é necessário perceber se esse despacho ficou de fora do 12.452 ou se existe uma articulação com as autarquias para se garantir que esses espaços podem também disponibilizar habitação no âmbito das necessidades habitacionais. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. A última intervenção desta terceira ronda, ao nível das perguntas dos grupos parlamentares, é da senhora deputada Filipa Roseta, do grupo parlamentar do PSD. 2 minutos, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Eu agradeço muito ao senhor Secretário de Estado do Tesouro pelas respostas muito concretas, às minhas perguntas também muito concretas. Para clarificar, portanto, estes 11.624 seriam do domínio privado do Estado, portanto, os 6 mil milhões, estamos a falar disto. O que eu gostava de saber é quantos é a questão de volutos. Este é o tipo de informação que nós não temos, porque não temos o tal relatório que saía até ao quarto trimestre de 2016 e que deixou de sair, ou se calhar se tiver, agradeço que nos informe então aqui, quantos destes é que são devolutos, ou abandonados, ou vazios, ou não estão a ser utilizados. Porquê é que eu pergunto isto? Porque obviamente então será património, uma parte destes 6 mil milhões é património que nós não estamos a rentabilizar e poderíamos estar a fazer as contas ao ano, quanto é que nós estamos a perder por não estar a rentabilizar este património, já para não falar, obviamente, na política de habitação que não sai do papel. Portanto, eu gostava de tentar perceber isto. Paralelamente a isto, Sr. Secretário de Estado, também queria perguntar, é que nós temos a falar sobre o sentido de justiça disto, é que nós estamos a falar de um governo que lançou o Decreto-Lei 67/2019, que é uma lei que permite aumentar 6 vezes os impostos sobre os imóveis devolutos de proprietários privados. Portanto, nós temos agora vários proprietários privados a receber cartas a dizer que o seu IMI vai aumentar 6 vezes ao abrigo desta lei. Qual é que é a justiça disto? No fundo, o Estado que tem imóveis na situação onde que o deputado Paulo Muniz aqui falou nos Açores, que tem imóveis que estão a cair, literalmente a cair sobre o espaço público, é o mesmo que está a aumentar os impostos aos privados por não fazerem as obras, quando o próprio Estado não faz. Há aqui também um sentido de injustiça nisto tudo, que eu acho que era muito importante referir-se a isto e tentar perceber como é que nós conseguimos ultrapassar este problema. Porque lá está, aqui o foco era os devolutos. Portanto, assim, em termos de perguntas concretas, seria mesmo quantos destes 11.624 são devolutos e qual será o valor de mercado destes devolutos, porque obviamente então é o valor de rendas que nós estamos a perder, uma percentagem desse valor de mercado. Duas notas só para ficar claro. Não fui eu que disse que não é atendível a desculpa da falta de recursos humanos, foi o Tribunal de Contas, na página 20 do relatório. É o Tribunal de Contas que diz que essa não é uma desculpa atendível. Como também é o Tribunal de Contas que diz que é uma plataforma central que vai centralizar toda a informação, chamando a atenção, e julgo que agora isto ficou claro, e espero que sim, que o grande problema não é tecnológico da questão do programa, é sim da falta de consistência de informação. Havendo informação que não é consistente e que não é sistematizada, é absoluta, não há plataforma que consiga sistematizá-la. Portanto, os dados que se inserem requer muito trabalho de campo, de ir aos edifícios, levantar, ver as áreas, ver as licenças de utilização, não é nada complicado, por isso é apenas uma coisa que tem que ser feita, tem que começar a ser feita. Eu julgo que todos nós, quer dizer, não podemos aceitar como normal que o Governo não saiba qual é a propriedade do Estado. Julgo que isto é uma conclusão e, portanto, daí a nossa preocupação. Por isso, esta pergunta dos devolutos era a única que se conseguisse, Sr. Secretário de Estado, agradecendo profundamente as suas respostas diretas. Se me conseguir responder, agradeço.
Muito Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos então a terceira ronda de questões por um tempo conjunto de 8 minutos. Tem a palavra para responder, começando pelo Sr. Secretário de Estado do Tesouro. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira recomendação do Tribunal de Contas é providencie as condições necessárias, designadamente o reforço de recursos humanos da Direção-Geral de Tesouro e Finanças, para a elaboração do inventário geral dos bens e a respectiva valorização. Esta é a primeira recomendação, eu não li completa, mas isto para mostrar que eu também estou de acordo, Senhora Deputada, que a falta de recursos humanos não pode ser a desculpa para, porque sobre isso tem que se atuar. Estou só a dizer que esta é uma faz parte das próprias recomendações do Tribunal de Contas. Utilizou a expressão esse levantamento no terreno tem que começar a ser feito. Senhora Deputada, o levantamento tem estado a ser feito. É isso que tem estado a ser utilizado em matéria de, como lhe disse, reforço, digamos, da solidez do sistema. E sobre isso, enfim, eu acho que já caracterizei relativamente bem quais são as questões e a que é que se refere o relatório do Tribunal de Contas e como é que tem sido a evolução ao longo do tempo e, portanto, não vou abordar novamente as questões relativas a conhecer ou não conhecer o imobiliário do Estado ou quais são as lacunas que o sistema tem. De qualquer das formas, por exemplo, quando se fala em que 75% está a valores de 2010 ou a valores anteriores, é importante terem atenção que para cada alienação é obrigatório proceder a uma avaliação que normalmente tem que ter uma validade de 6 meses. Como compreenderão, é impossível, e eu direi mais, eu acho que não é útil ter avaliações para todos os imóveis atualizadas cada um dos 6 meses. E, portanto, aquilo, para além do valor patrimonial ser o valor patrimonial tributário ser aquele que deve servir como referência para os cálculos que se deve aplicar para o valor dos imóveis, mais do que os 75% estão de facto ocupados por entidades públicas, por outras entidades, e portanto isso significa necessariamente que a aposta em matéria de atualização das avaliações deve ser em função ou de projetos de iniciativa pública ou em domínios de alienação ou permutas. Nessas alturas é que faz sentido realizar essa avaliação para calcular o chamado valor de mercado que eu tenho ouvido falar. E, portanto, acho que nessa matéria acho que a coisa está, digamos, respondida, porque essa preocupação, obviamente, que nós queremos atualizar toda a informação sempre o máximo possível, e estou de acordo com o que a senhora deputada Filipa Roseta refere, de que com certeza não é um problema tecnológico. O que estamos a dizer é que a tecnologia é obviamente um mecanismo que nos permitirá manter atualizada uma determinada informação, desde que todas as entidades que têm imóveis sobre utilização ou sobre gestão possam fazer essa respectiva atualização, mas estamos totalmente de acordo, é uma questão dos dados. Nós temos cerca de, um pouco menos, mas cerca de 1000 edifícios sem ocupação. Isso significa que esses edifícios estão, em muitos casos, estão devolutos. O que é que tem sido feito nessa matéria? O exemplo do deputado Paulo Muniz, tem sido desenvolvido um determinado projeto e, portanto, tem-se procurado uma solução, ou aqueles para os quais não foi ainda desenvolvida uma solução estão incluídos no diploma da descentralização ou afetos a políticas públicas como a habitação. O tema que eu me esqueci de referir há pouco e que é importante agora para esta resposta tem a ver com o facto do relatório do CIE. Eu mencionei-o há pouco e expliquei porque é que ele não tinham sido apresentados, não tinham sido realizados e onde é que nos tínhamos focado. Até ao final do mês de abril o relatório será atualizado e, portanto, será apresentado. Depois, em relação à questão do despacho e dos edifícios, dos imóveis da defesa, esses não estão na descentralização, eles estão e estão a ser trabalhados para o diploma da bolsa da habitação. Na generalidade dos casos estão incluídos nessa. Estão incluídos nessa bolsa. E, enfim, aqui nesta corrida, não sei se me esqueci, de alguma coisa, mas penso que não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A palavra, então, para concluir a resposta do Governo, Sra. Secretária de Estado da Habitação, tem 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A maioria das questões eram efetivamente para o Secretário de Estado do Tesouro, mas há aqui algumas notas que eu ainda gostava de dar. Começando pela última informação que deu o Secretário de Estado do Tesouro, efetivamente os imóveis que estão na Lei de Infraestruturas Militares estão, alguns deles estão a ser trabalhados também na perspectiva de serem rentabilizados em matéria de habitação. É um trabalho que está em curso, que já está numa fase de avaliação bastante avançada e tem sido um trabalho, aproveitando aqui para salientar esse trabalho que é feito em articulação, é um trabalho que tem tido uma grande articulação entre a habitação, as finanças e a defesa e, portanto, não estando identificados na descentralização, estão identificados para a promoção de políticas públicas de habitação e são, aliás, muitos deles projetos muito interessantes para dar uma resposta mais robusta em matéria de habitação, sobretudo em Lisboa e no Porto. E é esse trabalho que temos feito e espero daqui a uns meses podermos dar um bocadinho mais de informação sobre ou de decisões mais concretas sobre esta matéria. Aproveito também relativamente à questão que a deputada Maria Begonha colocou, quanto às recomendações do Tribunal de Contas e correndo aqui o risco, acho que já assumindo que vou repetir-me face àquilo que já fui dizendo, as recomendações e aquilo que são as atualizações que vão ser feitas na plataforma, na nova plataforma, mas também aquilo que tem vindo a ser feito, é sempre uma resposta muito importante para a eficácia das nossas políticas públicas de habitação. Não há uma dissociação, não há um trabalho que no fundo seja autonomizado por completo. Há, obviamente, uma intenção de promover políticas públicas de habitação, que não pode ficar à espera da finalização do processo de simplificação e de atualização da informação que é incluída na plataforma, mas toda a atualização e simplificação vai ajudar, obviamente, e simplificar o nosso trabalho. O que nós estamos a fazer agora é antecipar essa fase, que nos vai ajudar, muito provavelmente, depois a incluir novos imóveis, porque o trabalho quanto aos que estão neste momento identificados vai, neste momento, ver aquilo que é a informação existente. E não vamos esperar por essa atualização para poder começar a realização nestes imóveis em particular que estão no anexo. O que não quer dizer que não seja feito no âmbito também do inventário e dos protocolos que estamos a celebrar. Eu terminava, não posso deixar de comentar aquilo que a deputada Filipa Roseta referiu relativamente às políticas públicas de habitação, porque eu, por vezes, duvido se efetivamente queremos todos promover políticas públicas de habitação. Porque, por mais que nós digamos o que está a ser feito e por mais que mostremos os factos daquilo que está a ser feito, não deixamos de ouvir da parte do PSD que as políticas públicas de habitação não saem do papel. Eu percebo, é opções, opção de cada um de nós, a forma como agimos e como aproveitamos e ajudamos naquilo que é a promoção de políticas públicas, mas é importante que a mim também me cabe dizer que isso não é tudo verdade, que o trabalho está em curso, que seja no primeiro direito, seja na bolsa, seja nesta identificação, nesta colaboração de inventariação do património do Estado. A senhora deputada deu um exemplo, que era a questão do património devoluto, quase parecendo que nós estávamos a responsabilizar os privados por deixarem imóveis devolutos e que o Estado nada estava a fazer com eles, quando isso não é de tudo verdade. Porque se é certo que há uma penalização numa estratégia global de promoção de políticas públicas de habitação, há uma penalização ou a possibilidade de penalizar o património privado devoluto através do agravamento do IMI, é certo também que há um conjunto de medidas que estão previstas no âmbito do património imobiliário público, precisamente, eu não diria para penalizar, mas para nos responsabilizar por aquilo que é a responsabilidade do Estado. E eu salientava aqui duas questões, uma delas que eu estou farta de dizer, mas que não me importa repetir, que é a identificação do património devoluto, que a senhora deputada dizia que era importante, e eu concordo consigo, que era importante identificar e que nós estamos a fazer essa identificação para dele rentabilizar aquilo que é as políticas públicas de habitação e dar respostas habitacionais, mas há uma segunda vertente importante, porque se é certo que há uma penalização fiscal para os imóveis devolutos dos privados, há também essa mesma penalização para os imóveis públicos do Estado e a lei já prevê que aquilo que são imóveis devolutos do Estado não estão isentos de IMI. Portanto, senhora
deputada, agradeço, conclua, senhora Sá.
Estou mesmo a concluir, só para clarificar que às vezes
vezes é a precisão da informação que damos também é importante para não parecer que estamos a dar meros chavões daquilo que é a nossa importância, a importância política que damos às políticas públicas de habitação, mas que efetivamente há um trabalho no terreno, há um trabalho em curso, um trabalho que envolve o Estado, mas que envolve também os municípios e com o respeito que todos merecem. E esse trabalho está em contínuo e não está apenas no papel. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Terminamos assim as respostas na última ronda de intervenções nesta audição aos senhores secretários de Estado do Tesouro e da Habitação. A nossa reunião da Comissão Parlamentar irá prosseguir após uma breve pausa, mas digamos que os trabalhos públicos da audição parlamentar estão agora concluídos, pelo que eu cumprimento todas as senhoras e senhores deputados e agradeço a participação de todos e, naturalmente, dirijo também os nossos cumprimentos aos senhores secretários de Estado do Tesouro e da Habitação. Os nossos trabalhos por agora estão concluídos. Peço aos senhores deputados, em particular das coordenações dos grupos parlamentares, que possam permanecer em linha para tratarmos dos outros assuntos da nossa agenda, mas a nossa audição está concluída. Muito boa tarde, obrigado a todos e até à próxima reunião.